Quais jogos vocês jogaram por mais tempo?
Na vida?
Na vida.
Na vida é foda, né? Porque quando você é criança, você não tem nem noção de tempo.
Não dá pra computar, né? Não dá pra computar.
É, mas... se pudesse computar de alguma forma o tempo que a gente passou jogando quando tinha ali os entre 8 e 10 anos, seria...
Seriam esses jogos, né?
É. Vamos ver aqui. No Steam, tem como você organizar por mais jogadas? Deixa eu ver aqui. Não tem, né?
Deve ter, mas o negócio é que a PSN é meio ruim pra você ver isso, né?
Bem não.
Ele não...
Muito ruim.
Não tem, né, lá a... Na live já tem, né?
Na live você consegue ver as horas. Dos jogos de Xbox One. É teu compatível.
E no Switch também, né, mano?
No Switch...
Switch também tem.
No Switch é diferente, né?
É meio estranho.
No Switch tem, mas é em incrementos de 5 horas. É. Então o que eu mais joguei no Switch foi o Stardew Valley, que eu tenho um pouco mais de 100 horas no
incremento?
Switch.
É incremento
de 5 horas, isso
e
mesmo.
O povo falou que tem um limite também, sei lá. Tem umas bizarrices dessas. Mas
sem limite eu não sei.
E ele só começa a te mostrar depois de uma semana também, né?
É, ele demora pra começar a mostrar.
Isso, depois de uma semana. Demora um tempinho. Caramba, velho, eu joguei muito pouco no Steam. Eu acho que o jogo que eu mais joguei no Steam aqui, deixa eu ver aqui, acho que é Dead Cells, deve ser umas... Não, não é Dead Cells, acho que eu joguei até Inside mais do que Dead Cells.
É bizarro porque no Steam, pra mim, o jogo que eu mais joguei foi Assassin's Creed 4, Black Flag, mas é com certeza porque eu deixei ele aberto e esqueci, sei lá.
Porque... Isso é um problema.
Tá dando, tipo, cento e tantas horas, eu não joguei cento e tantas horas naquele jogo.
É, no Steam de Stardew Valley eu tenho 29 horas, é provavelmente o meu jogo mais jogado no Steam.
Não. Ô, Bruno, e tu, Bruno? Jogou o que mais aí, mais tempo? Que tu recorda?
Destinyzão, né? Destiny eu joguei bastante, é verdade. Destiny
seria
joguei
o
muito.
Meu recente.
Quer saber horas,
também.
Rapaz? Horas.
Não, eu não joguei tanto quanto o Felipe. Eu acho que eu devo ter jogado o total de Destiny umas 500, total.
A Band fez isso uma vez também, que ela tinha... Você botava sua conta e ela mostrava, né, tudo. E eu lembro que o meu tinha dado perto de 1000 horas, um pouquinho mais, assim. Isso na época.
Caralho.
Que o 2 chegou. Mas é 3 anos.
1000 horas, deixa eu ver aqui. Eu abri aqui a calculadora. Vamos lá, 1000 horas dividido por 24... Você jogou 41 dias seguidos sem parar, maluco.
Né, louco? Eu conheço pessoas que têm atualmente mais de 8 mil horas no Dota 2.
Olha aí.
Eu tenho 919 horas no LoL.
Pauzeiro aí,
é
safado.
É sério?
É só pesquisar aí, Juras de Amor, que é meu nick.
Eu fui olhar aqui no meu belo nick, inclusive.
900 e quanto? 900 e quantos?
919
horas. 919
horas
dividido por 24, você jogou sem parar 38 dias, mano.
Fui olhar aqui no meu Switch aqui, o meu jogo mais jogado é o YouTube, com 345 horas.
Caralho! Eu acho que assisti o YouTube uma vez quando saiu o aplicativo.
Eu uso
pronto,
demais.
Cara, você assiste no aplicativo do videogame?
É, show demais.
Sim, tem YouTube, você pode
você
baixar
tá o YouTube. Você tá levando, tem uma galera que faz isso, mano. É melhor,
eu deixo cozinhando, às vezes lavando louça, porque ele tem esse standzinho, sacou? E ele é uma tela que não é tão pequena, mas também não é tão grande. Ele é até bem útil, assim. E se tivesse Netflix ou os outros streams aí, eu usaria.
Nossa, pior que tem Netflix, sim. Mas só no Japão, eu acho, né, Bruno?
Eu acho que ele tem aqueles Nico.
É o Hulu que tem.
Ah, é o Hulu.
Eu tô vendo aqui, você vê quanto tempo você jogou de LoL e tudo mais. E aí tem aqui 919 horas, 30, 38 dias... Se fosse, né? 38 dias seguidos. É o equivalente a 525 filmes e 152 livros lidos.
Ah, ele compara com a quantidade de coisas que você poderia fazer com esse horário.
Não, não faço.
Exatamente.
Não. Pra que fazer
isso? Mas
isso
aí
isso?
É...
Exato,
é,
dá pra desanimar.
Você tinha aprendido uma língua.
É, tipo isso.
Não. Aprendeu a língua do LOL, cara.
Quem quiser acessar aí, é só colocar wol.gg, que é o nome do site que você vê esses dados aí. Eu tô, acho que esse ano eu chego umas 2000 horas aí, porque esse ano eu vou jogar pra cá.
Mas assim, eu nunca tive um jogo desses, assim, de jogar mais de 1000 horas, acho que é porque eu tenho uma personalidade muito... que o vício é muito provável, assim. Então, eu tento evitar, e assim, o jogo que eu mais joguei na minha vida, com certeza eu não tenho como olhar, porque o PlayStation não guarda as horas, como a gente falou, mas... Ao longo da minha vida, desde 2010, eu tenho jogado, né? Se puder contar a série, né? Porque aí pode, porque é mais ou menos o mesmo jogo. É Rock Band, que eu jogo até hoje, desde 2010, assim.
Aí,
com
nossa,
certeza
aí,
tenho mais de 1000 horas nele.
É o mesmo esquema se for contar o FIFA, eu e o Felipe.
Nossa,
desde sempre a gente joga FIFA. Então, mano, se eu somar horas de FIFA, aí fodeu.
Essas listinhas que aparecem no final do ano da PSN, aí dá, na verdade, é vergonha. Porque parece um tanto de jogo que eu joguei, mas o campeão de horas sempre é o FIFA.
É porque o jogo que você mais joga é aquele jogo que...
É o conforto.
Você liga o videogame, é o primeiro que você quer jogar, assim. Né? Inclusive, só pra relaxar ou pra passar muito tempo jogando.
E o FIFA também é o jogo que você consegue jogar fazendo outras coisas, sacou?
pra caralho.
Você falou aí, o site do LoL falou aí que você conseguiria ver tantos filmes aí. Dá pra você ver um filme jogando FIFA de boa. Porque...
Você não consegue ouvir um podcast assistindo um filme, tá ligado?
Não consegue, mas você consegue ouvir um podcast assistindo, jogando FIFA.
Suave, pô, eu jogo Hearthstone jogando FIFA, mano.
Pois é, exato.
Consigo fazer outra coisa.
Caralho, como assim? Peraí, explica isso aí.
Ué, tem um negócio chamado celular, não sei se tem no Canadá. Aí você deixa o Hearthstone no celular e o FIFA rolando solto. A hora que a bola sai no FIFA, você joga as cartas e, mano, vamos indo aí.
No LoL, no LoL é difícil fazer isso. É tipo não, assim, LoL escutar podcast e jogar LoL, dá. Escutar podcast e jogar LoL, dá. Mas
distrair
sua atenção do jogo de time.
Então, aí não
mas rola, aí quando a gente joga de time, quando tem 5 pessoas jogando, aí não tem como escutar podcast, né? Porque você tá se comunicando com o time, né? Mas você tá jogando sozinho, e aí entrando na selva, né? Porque a gente chama os... você jogar com desconhecido e jogar com selvagens.
Cara, selvagens é ótimo.
Porque, meu irmão, é um rage inacreditável, mano. Os caras parecem só entrar no LoL pra brigar, mano. Um segundo de jogo, mano. O cara diz assim, caraca, é pra vir pra cá, filha da puta. Aí você, meu Deus, por quê, mano? Começou agora o jogo, o cara tá estressado. É muito triste isso. Mas dá pra, se você entrar pra jogar sozinho, você consegue escutar podcast. Mas se distrair assim, ah, vou estar assistindo um filme e jogando LOL, é impossível.
Ainda mais filme, esses filmes ruinzinhos aí, dá de boa. Tem uns filmes que você nem precisa prestar atenção.
De nós, assim, né? É. Passando assim e... É. Mas isso aí não é assistir, né?
É, ou às vezes você revê um filme que você já viu, uma série que você já viu. Por exemplo, eu tava assistindo Seinfeld, por conta do... Que tá no Prime também, eu acho. E aí eu ficava assistindo aqui, fazendo várias outras coisas, inclusive jogando videogames. Em uma das telas no escritório que eu deixava ele o dia inteiro passando, enquanto eu trabalhava ou jogava, ou, sei lá, fazia outra coisa.
Trabalhava? Foda, né, Felipe?
Então vai começar... Eu acho que FIFA não conta, tá? Eu acho que FIFA não conta porque todo ano muda o jogo. E é um jogo diferente. É 2019, 2018.
Você tá de brincadeira, né, Jurandir? Você tá de muita zoeira.
É jogo diferente, não, mano.
Muda tanto quanto o Rock Band. Muda as músicas.
Muda, exatamente. Muda a skin. Mas tá ali.
Pior que é real.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês que curtem FIFA pra caramba e tal. Tipo, pra próximo, pra versão do próximo ano. O que vocês gostariam que tivesse que ainda não teve até agora?
Eu queria poder... Tem invasão em campo de torcida.
Treta, tapa na cara do juiz.
Porra, aí virava um beat'em up? A galera entrando no campo e se batendo?
Não, na verdade, assim, eu acho que a ideia é que ele tente se aproximar o máximo da realidade, né? Quando a gente pensa o máximo da realidade, o jogo ele já meio que já faz isso. Só que o máximo da realidade é liberdade de comportamento.
Cuspir na cara do adversário.
Ah, mas a FIFA não vai querer, né?
Não vai permitir
isso. Mordida, né? Que nem teve na Copa, tá ligado?
Jogo limpo, né? Fair play aí, então. Né? A propaganda enganosa deles aí. Não, vamos fazer aí o fair play e tudo mais. E aí acontece um monte de atrocidade ao redor do mundo no futebol e a FIFA não faz porra nenhuma. É hipocrisia, né, mano? FIFA é muito hipócrita, né? Abaixa a FIFA.
FIFA quer dinheiro, gente.
O negócio é PES, gente.
PES tá bom, tá de graça. Ó, PES... Pra quem não liga, PES tá no Game Pass, hein? Ó, PES tá no Game Pass. Mano, aí, ó. Só alegria.
Isso é um desespero, não?
Não, porque é a versão bem base, não é o jogo completo. É só pra galera ficar.
Vixe, sem jogadores. Tem que comprar jogador?
Jogador eu não sei, mas não é o jogo completo que tá no Game Pass. É tipo
eu um acho demo. Que é sim.
Não é, Bruno, eu li esses dias. Pode abrir aí, abre o site aí e coloca.
PES pra 2020 mim, tá Game completo. Pass. Eu chego, tiro amistoso, termino.
O PES de graça é assim, tem dois times, o 15 de Piracicaba e o Fernandinópolis.
Não, tem.
E aí se
tem
você quiser jogar times. Com o Real Madrid, você tem que comprar o Real Madrid, quiser jogar com o Barcelona, tem que comprar o Barcelona.
É, então.
Que bizarro. Ou então ele vira aqueles nomes aleatórios, né? Tipo no aquele lá do Manager, tem um monte de time aleatório.
Da Master League.
Ah, Castolo e tudo mais, que a galera toda. Enfim, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Wizy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou André Campos.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 vezes. Caraca, o topinho tá lotado aqui, ó. Avança.
Morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Rise from your grave. In the closing years of the Sengoku era, Japan was consumed by a perpetual conflict. The fires of war raged on, spreading deep into the mountains, to the land of Ashina.
Mais uma vez, para mais uma edição do 99 Vidas, e dessa vez vamos fazer o nosso segundo podcast 2020 sobre o segundo lugar na nossa escolha aí de melhor jogo de 2019, na verdade melhores jogos de 2019. Sekiro ganhou a segunda posição, ganhou, né? Ele ganha a segunda posição ou não, né? Ganhou um podcast, né? Vai ganhar um podcast.
Ele ganha o podcast, mas perdeu, né? Perdeu porque o segundo colocado nada mais é do que o primeiro dos últimos, né?
É isso. É, exatamente. mas pra gente, até o terceiro é vencedor.
É, né? Ué.
Até o terceiro lugar
tá vencedor. No pódio, tá com medalha, tá valendo, maluco.
Exatamente. É que, na verdade...
Você já subiu num pódio alguma vez na sua vida, Bruno?
Quem perde...
Então não pode falar.
Quem perde e quem ganha, ninguém perde e ninguém ganha. Ninguém... Todo mundo ganha.
Caralho, a Dilma entrou no podcast aí.
Agora deixa eu perguntar uma coisa. Caiu um meme, né? Eu e André no mesmo podcast aí.
Porra, é verdade, né?
Tem um momento muito
triste. Mas tu sabe, André, aí, que a gente já participou de podcast juntos, algumas vezes. Aqui no próprio 99 Vidas. Lá nas antigas, a gente fez um podcast sobre Chrono Trigger, eu acho. A gente gravou juntos, tem algum
Silent
outro.
Silent Hill,
gravou.
Acho que você tava também.
Silent Hill, exatamente. Mas acho que alguns outros aí, quando eu não estava, o André sempre aparecia aqui. É, criança, uma falsa mitologia. Olha só, André, deixa eu só te perguntar. Você não estava no podcast lá de Melhores do Ano? O Sekiro, ele tá em que posição no teu top de Melhores do Ano?
É, o meu... Como a gente ainda não gravou, o meu top, ele tá meio nebuloso ainda. Eu não sei. Entendi. Qual
Mas
que
ele
é
tá
o
em primeiro?
Mas é, assim, tá entre Sekiro e o Outer Wilds, assim. Os dois estão...
Ai, meu Deus, bom pra nebulosos, caraca, assim.
É, Outer Wilds, bacana. Quando a gente gravou recentemente também um podcast do Sekiro, e assim, enquanto eu rejogava, estudava e tal, eu pensei, cara, Sekiro não é só o melhor jogo desse ano, ele é o melhor jogo de muitos anos, com certeza é o meu jogo do ano e tudo mais. Só que aí depois eu rejoguei o Outer Wilds de novo, e aí caralho, velho, esse jogo é bizarro, muito, né, da hora. Cara? Esse jogo é muito incrível, o que ele tá fazendo aqui nunca foi feito antes por videogames, então ainda tô em dúvida, mas é um dos dois ali.
O Sekiro, ele é... Um dos melhores jogos da década?
Sim.
Pra mim, facilmente, assim. Uhum. Pra mim, muito facilmente.
A gente começou uma nova década, André?
Caralho, cara. 2020 começa uma década. Que porra, mano.
É isso aí. Não, de novo nessa porra, não, mano.
Eu tava ouvindo vocês discutindo isso no de Resident Evil. E eu queria dizer, assim, dar o meu pitaco aqui, que o argumento definitivo é... Ninguém fala, nossa... 1990, que belo ano da década de 80. Então
exatamente.
É só isso.
Pois é, mano, pra mim quem argumenta isso é louco. Isso
também, exato, porque, mano, isso que eu falei, não faz sentido nenhum.
Não faz o menor sentido 90 participar da década.
É o argumento definitivo esse, rapaz. Viu, Bruno?
Ué, o que você tá falando pra mim?
Eu não começa, não.
Eu falei que eu entendo os dois lados, eu não tomei partido nenhum, pelo contrário, eu entendo
ambos. Não vou nem falar nada, mano.
Mas qual você defende?
Acabei de falar que não defendo nenhum dos lados, eu entendo ambos.
Foi assim que começou os terraplanistas, você sabe, né? deixando esse povo pensar desse
pessoas jeito. Como você e se meteram... Não, eu entendo. Hoje em dia a gente tá aí, ó. Vacina, mesma coisa. Não sei o quê, eu entendo. Vai nesse caminho aí mesmo.
Vamos lá falar sobre Sekiro. Jogo da From Software, né? Que tem um histórico maravilhoso, né?
Juras, outro meme que cai. 99 vidas falando sobre um jogo da From. Anos pediram.
Olha aí, nunca rolou, né?
Exatamente. E aí, quem diria, ó. Sekirozão tá aí. Tudo bem que a gente deu uma roubada de ter o André e o Felipe aqui. Mas, mano, é foda. É um meme que cai. 10 anos pra cair, mas caiu.
O André gosta muito dessa parada do Dark Souls, né? Demon Souls. Ah, sim. Jogos assim que fica rolando no chão, né?
Sim, jogos que rolam no chão, exatamente.
Por que as pessoas têm esse rage em cima desses jogos? É birrinha mesmo? Ou porque... É porque assim, eu só, né, fazendo uma pergunta com opinião em cima, assim. Muita gente reclama dos jogos da série Dark Souls, Demon Souls, o que seja aí, porque eles dizem que ele é desnecessariamente difícil. Vocês concordam com isso? Que esses jogos são desnecessariamente difíceis? São difíceis só para o pessoal dizer assim: caraca, esse jogo é muito difícil, porque os jogos hoje são todos fáceis. É isso?
Eu acho que eles são um tipo de jogo que talvez o público de videogame atual não esteja tão... Não estivesse, porque agora eles já fazem parte então. do gênero. Eles não estivessem tão habituados. Eu não acho que eles são jogos injustamente difíceis. Eu acho que eles são jogos desafiadores. Tanto é que depois que eu passei a jogar mais o Sekiro, eu até discordo de muita gente falando que ele é o mais difícil dos jogos da From. Eu acho que ele tem uma série de coisas aí que fazem dele até um jogo mais acessível. Eu ainda acho que o Demon Souls é o jogo mais difícil da From. Porque ele não tem um monte de melhorias que vieram depois com os Dark Souls da vida. E até ele tem o ritmo mais cadenciado de todos. Então, eu particularmente acho o seguinte, eles são jogos desafiadores. E o pessoal tava meio desacostumado na época, porque... A gente sabe que teve uma série de, entre aspas, melhorias de qualidade de vida que o pessoal fez pro videogame, em função das pessoas não terem mais tempo pra jogar. Então, questão de checkpoint pra tudo, vida infinita, você morre e volta do checkpoint, não tem mais, digamos, risco e recompensa pela morte, você pode ir lá, fazer o que você quiser e de qualquer jeito vai voltar no último checkpoint. E a From desafiou um pouco isso com os jogos Souls, né?
Eu tava lembrando recentemente do Assassin's Creed 2, por exemplo, que é um jogo que você tem a barrinha de vida, né? Você fica com um de vida e a tela fica piscando, meu Deus, você vai morrer, socorro, presta atenção, uau. Se você toma mais um, dois, três golpes, você ainda não morre. Porque o jogo não quer que você morra, ele quer que você sinta que você tá em perigo, que aquela situação perigosa, que você, você pode morrer. Mas ele não quer que você tenha frustração, porque frustração pra eles significa que você vai voltar na lojinha e devolver o jogo, que é péssimo, entendeu? Então eles querem te manter ali, criando uma experiência muito polida, muito sem arestas, né? Sem nenhuma pontinha que possa te machucar de verdade ali. E o que os jogos da From fizeram, né, desde 2009, foi te apresentar um jogo que ele tem pontinhas onde você pode se machucar ali, sim. Só que, assim, eu acho que essa mitologia toda que se criou em cima deles, de que são... Nossa, são jogos muito difíceis, meu Deus. É muito exagerado, é muito além do que os jogos são até, sabe? E eu acho que é até ruim pros jogos, né? Que afasta as pessoas.
Então, eu não tinha jogado nenhum até então. Tava com Bloodborne aqui, ó, mó era, já tá o lacrado, mas né, vida adulta, etc, sem tempo, tudo mais. Aí saiu o Sekiro. Aí eu falei, caralho, Bruno, e o Sekiro aí? Aí ele, porra, você vai achar difícil pra caralho. Porque o Bruno sabia que eu não tinha jogado nenhum. Eu falei, e aí então, eu não jogo? Ele, não, pode tentar jogar outro, joga os mais antigos pra ver até se você gosta e tal. Justamente pra não acontecer isso, de você comprar e falar, esse jogo não é pra mim. E cara, o que eu senti, que eu acho que dá pra chamar de qualidade de vida, é que quando você morre... Primeiro, uma parada que talvez afaste essas pessoas que não estão acostumadas. Você vai morrer muito rápido no jogo, tipo no começo, tá ligado? Que o normal é, o jogo começa fácil, e lá pro final vem os bichos mentirosos que você morre e você sente, caralho... O jogo tá me roubando, não era pra morrer aqui.
A luta de meia hora,
é,
a luta de 40 minutos.
Não sei, que no maluco, eu passei raiva de quase tacar o controle no chão, sei lá, com meia hora de jogo. No primeiro malandrinho lá que já tem que executar ele duas vezes, eu já tava, mano, não é possível. Por quê? A gente cresceu, mano, quadrado, quadrado, triângulo. God of War, eu vou... Tá ligado? E aí a gente tinha também nas antigas o jogo que era
considerado muito difícil, o Contra, esses jogos daquela...
Bateu todos.
É, mas aí a gente sabia que era um difícil, não era assim, não era pensado, foi pensado pra ser difícil.
Era pro jogo ser mais longo e só isso, exato, mano, que vinha exato. Da época do arcade, exato. Que tipo, quanto mais difícil o jogo, roubar mais dinheiro o cara ia botar.
E aí no Sekiro, o sentimento que eu tive é, eu morri, esse jogo é difícil, mas a culpa foi minha. A maior parte da culpa foi minha, não foi do jogo, não é porque o jogo é roubado e tá quebrado, eu que vacilei. E aí eu vi que, pô, não é uma boa eu ir pra cima dos caras apertando quadrado pra caralho e pulando, tá ligado? Porque duas, três espadadinhas, dependendo de como pegar, eu vou morrer. E isso era uma sensação que eu não tinha muito tempo jogando videogame, mano.
Mas, Evandro, o fato que eu... Acho que eu, pelo menos analisando o mercado de videogames dos últimos anos aí, dos últimos 10 anos talvez, é que o jogador de videogame, ele foi muito mimado, né? Pelas produtoras, assim. Os jogos hoje em dia são muito mais fáceis pra não irritar o jogador. Porque se ele irritar, ele não vai comprar coisas.
É, acho que depende também, porque o mercado hoje é muito grande também, né?
Sim.
Então, você tem nichos que, de fato, a ideia é você agradar cada vez mais essa, sabe, o consciente popular, assim, do jogador de videogame.
Mas, Felipe, a gente vive numa geração, Felipe, de que tem campeonato pra criança e todo mundo ganha medalha, mano. Não existe primeiro lugar nem último. Todo mundo ganha.
Mas o mercado hoje é tão maior que ele também suporta esses nichos que tem pessoas que querem outros tipos de experiência. E o sucesso que a From Software vem tendo gradualmente nos últimos 10 anos, desde o Demon's Souls em 2009, representa isso pra caramba, assim. Porque em 2009, com o Demon's Souls, eles tinham um jogo que nem a própria publisher acreditava direito, que era a Sony na época. O próprio Shuhei Yoshida não entendia o apelo nenhum daquele jogo e a Sony não quis nem publicar ele no Ocidente. Quem publicou nos Estados Unidos, por exemplo, foi a Atlus, e quem publicou na Europa... Agora eu não tô lembrando, mas também...
Dinâmico mesmo.
É isso, exato. Não foi a própria Sony. O único lugar que a Sony publicou o jogo foi no Japão e o jogo foi virando um sucesso inesperado e foi aí com Dark Souls já com a Namco de publisher, ele explodiu, né? E depois o próprio Shuhei Yoshida... admitiu que foi um erro e a Sony foi atrás pra fazer o Bloodborne junto com a From, que é um jogo que ele mesmo ama até hoje, platinou o jogo, que é uma coisa super difícil de fazer, né? Então, assim, é um jogo que teve um começo difícil em questão de mercado, mas hoje em dia ele tem uma aceitação muito maior também, que prova até que você tem nichos diferentes no mercado. Beleza, por mais que você for fazer essas pesquisas assim, de mercado, que os estudos fazem muito, né? Os playtestings com os jogos antes deles saírem e eles ajeitam os jogos de forma que, pegando feedback do público também, ainda tem estúdios que estão dispostos a fazer outras coisas dentro da filosofia de design, porque eles sabem que também que tem esse público pra consumir essa parada, sabe? E eu acho que a sensação que muitos desses jogos conseguem passar via o game design dele é o que tá, inclusive, conquistando cada vez mais pessoas pra dentro desse nicho.
E eu acho que isso que o Felipe tá falando que é muito importante, que é você talvez pudesse até ter, em algum desses jogos, um modo mais fácil ou um modo de acessibilidade, né? Rolou muita discussão sobre isso esse ano, quer dizer, ano passado, inclusive, né? Só que eu acho que o importante, e eu acho que o motivo que leva o estúdio, né? E o Hidetaka Miyazaki, que é o diretor da maioria desses jogos, é que essa dificuldade, ela é parte da experiência, né? Ela é parte da sensação que o jogo quer te passar. Eu acho que se as batalhas fossem, como o Evandro falou, quadrado, quadrado e ângulo, e você tá lá como... é só pra derrotar o inimigo ele é só mais um entre vários obstáculos fáceis que você vai encontrar no caminho, seria um jogo mais de fantasia de poder, e eu acho que não é essa a ideia, né? A intenção do jogo.
Ele tem todo lado estratégico, né?
Não, total. No começo ali que tem os lobinhos também que você encontra. Eu morri, primeira vez. O lobo deu uma latida, eu falei, caralho, tem algum bicho aqui já querendo me matar também. Aí eu fui virar a câmera pra ver o primeiro lobo que tinha latido. Aí nisso de trás já atacou. Aí eu, eita porra, tem mais de um. Fui virar a câmera de novo pra me posicionar melhor, morri. Pus lobinho avulso, que é uma espadada que mata, tá ligado? Isso é foda. Por isso também que eu já falo aqui, é um jogo que, mano, você tem que entrar, fala, vou jogar Sekiro. A gente comentou aí no começo da abertura de quais jogos você jogou mais, que jogos você consegue jogar sem ficar pensando muito e tal, o FIFA, até o próprio LoL, o Juras falou, eu acho que o Sekiro não dá. Você tem que estar assim. Eu sou um samurai que está alerta a qualquer ataque, a qualquer coisa que está acontecendo aqui ao meu redor, tá ligado?
Um ninja.
Ah, um ninja.
Shinobi.
É, sou um Shinobi, porque, mano, é meia horinha disso daí, sei lá, pra mim equivale a 3 horas de FIFA, tá ligado? de cansaço.
É, então, ele é um jogo que demanda a sua atenção, né? Ele exige que você esteja prestando atenção. Isso desde dos jogos Souls, né? Que a gente comentava que você tem que estar sempre andando com o escudo levantado, prestando atenção no seu ambiente, que muitas vezes as pessoas falavam, mas como que eu ia saber que ia vir uma bola rolando desse lugar, desse buraco escuro que eu não tinha como prever? Na verdade, você tinha como prever, né? Se você observasse bem ali, você veria que tem traços de uma armadilha ou você conseguiria mesmo ver a bola, né? Mas é aquilo, você tem que estar sempre prestando muita atenção. No momento que você desliza, é o momento que o jogo ele vai se aproveitar disso pra te matar.
É, e até a natureza que esses jogos têm de você experienciar os mesmos locais e combates várias vezes tem a ver com essa ideia de análise e aprendizado também. Mesmo que você não prestou atenção... dessa forma que o André falou, você perceber as indicações e dicas visuais que o cenário tem, que na maioria das vezes tem mesmo, você aprendeu tomando uma porrada, sacou? E isso funciona não só pra situações dessas, às vezes que o jogo quer te pegar de surpresa, mas o próprio combate, né, da From nos últimos anos é uma parada de análise e reanálise, né? É você tá prestando atenção sempre no que o seu inimigo tá fazendo pra você aprender como cada um funciona e você, sabendo as mecânicas, você... criar as soluções, né? Os problemas, que é basicamente o que é o game design, né? Que é a criação de problemas e soluções para esses problemas. Muitos deles estão simplesmente em comportamento de personagens, de inimigos, né? Que não é uma parada que é tão trabalhada em alguns jogos ou tão profunda igual são nos jogos da From Software, né? Porque tem vários inimigos que requerem coisas específicas para ser, às vezes não derrotados, mas ser o caminho, não perfeito também, mas o caminho mais fácil, né? Você derrotar. Então tem coisa, mínimos detalhes que variam de cada inimigo pra cada inimigo, cada chefe pra cada chefe, cada ambiente pra cada ambiente. Então tem muito a ver com essa atenção a detalhe que eles têm pra fazer os jogos, mas também a atenção que o jogador tem que ter aos detalhes desse jogo.
Inclusive tem a jornada do personagem, ele trabalha muito o lado da derrota, né? Porque logo no começo você perde uma batalha e na verdade você perde um braço, né?
É até engraçado que esse jogo tem uma direção até bem diferente dos últimos, né? Eu não sou um grande... especialista.
Mas é a mesma
Souls,
pessoa, assim. Né? É o Hidetaka Miyazaki, ele de todos, né? Do Dark Souls, do Demon's Souls,
ele só
do
Ele só não dirigiu o 2, né? Mas esse jogo meio que começou com o desejo dele de criar um jogo diferente, mas que, claro, ainda tivesse a mesma filosofia. Mas, por exemplo, é o primeiro jogo nos últimos 10 anos deles aí que se passa num setting oriental, né? No próprio Japão. Enquanto os últimos 5, né? Inclusive os 4 que ele tinha dirigido tinham sido todos influenciados por estéticas ocidentais, assim, né?
Demon não Souls, um sucessor Souls. Espiritual do Tenchu, não, Felipe?
Foi o que acabou sendo, né? A ideia, durante um
que
tempo,
é deles
era
também,
isso.
Né? Ou da From Software também, né?
Não os originais, mas eles desenvolveram alguns. Tenchu, acho que era da Acquire, o primeiro, do Play 1. Publicado pela Activision, que é até quem acabou publicando o Sekiro também. Mas a From Software, acho que desenvolveu os de PlayStation 2, se não me engano, algo assim.
Não, não. Ela comprou os direitos pra publicar depois, na época do PlayStation 2, e ela desenvolveu mesmo, acho que só um pra 360, mas ela se tornou a publisher dos jogos da série Tenchu, e os direitos estavam com ela, né? Se ela quisesse fazer um novo, tava na mão dela aí.
É, até pra colocar um adendo rapidinho aí do Tenchu, a Acquire nem era detentora, na verdade, da IP. Acquire foi a developer, porque... Ah, o primeiro Tenchu, quem detinha os direitos era a Sony, mas a Music Entertainment. E aí a Activision comprou os direitos dela. E aí, como o André mencionou, depois a Activision vendeu os direitos pra From. Só que, na verdade, a From até chegou a desenvolver um Tenchu antes mesmo de ela ter comprado os direitos, que foi o port de PSP
Isso.
do Tenchu lá, o Wrath of Fate.
Que foi publicado pela Activision mesmo, né?
Isso, esses aí foram. Aí no ano seguinte ela foi adquirir os direitos de Tenchu. E aí a partir disso ela era a publicadora. E acho que além disso ela desenvolveu aquele. Acho que era o Feral Shadows que ela desenvolveu. Que aí ela fez também aquele port do Tenchu Kurenai. Então já é engraçado que o Sekiro, na verdade, se você perceber, é uma volta ao formato, entre aspas, do Tenchu da From Software com a Activision mesmo, né? Então a From Software desenvolvendo e a Activision publicando. E é curioso que você... até numa entrevista na Famitsu eles chegaram a mencionar que o projeto começou como algo que seria um sucessor do Tenchu mesmo e acabou virando o que o Sekiro virou, com mais elementos, né, de Souls aí. Mas eu enxergo muito, muito de Tenchu dentro do Sekiro. O esqueminha lá do grappling hook é total do Tenchu. Total. A questão do stealth, das mortes ninjas em stealth, é total Tenchu também.
Ele, né? ele tem até muita diferença em relação aos últimos Souls. Às vezes o André pode até falar mais aí, porque ele conhece mais os jogos, mas ele é bem menos aquela ideia de um RPG, no sentido que, por exemplo, nos jogos você tem atributos, né? Você tem uma tabela de atributos igual um RPG mesmo. Você cria um personagem, sabe? Enquanto no Sekiro ele é quase tipo um action adventure, assim, sabe? Você tem um personagem já estabelecido, com um nome já, que o que ele é intrínseco pra aquela história.
Ele é um personagem mesmo, né?
Exato,
ele não é só o seu avatar.
Ele não é o avatar, ele é o Sekiro, ele é o lobo sem braço, né? Então ele faz muito mais parte dessa história, que inclusive é uma história muito mais direta, né? Que até os últimos jogos deles também. É um jogo que tem um pouco maior em criar até set pieces dentro do jogo, meio que seguindo uma linha um pouco dos action adventures, assim.
Batalha
mesmo.
De chefão, pera, né? Peraí, explica, antes de mais nada, explica o que é o set piece. O Juras manja porque ele é do cinema, mas talvez a galera que tá ouvindo não sabe o que é um set piece.
Os set pieces são aquelas sequências, geralmente de ação, mas que são bombásticas, assim, geralmente são realmente dirigidas, né, que envolvem...
É o Neil desviando da bala no meio.
Exato. Se você jogou Uncharted, você sabe que...
É,
metade do jogo.
Exato. É o campeão de set piece. The game.
Exato.
Somente o 3.
É, isso aí.
3 tem muito,
assim. Eu acho que o Sekiro é o primeiro onde essas set pieces funcionam, né? Tipo, a da cobra, ou mesmo contra o dragão celestial e tal. Que são coisas que a From, ela tem arduamente tentado fazer desde Demon Souls, né? Quando você voltar lá pro Dragon God, depois no Dark Souls, a Battle of Chaos. E são sempre batalhas horríveis, assim. Tipo, ela nunca... conseguiu fazer isso direito, até se voltar aí pro o mais recente, né, que foi o Dark Souls 3. Tem o dragão, o Ancient Dragon lá também, que é horrível, meu Deus do céu. E aqui foi a primeira vez que funcionou, eles estão de parabéns, assim, tanto nessas set pieces onde você controla, né, momentos de ação mesmo do jogo, quanto em questão de cutscene. Eles ou tiveram uma equipe diferente, ou eles evoluíram muito mesmo, porque estão de parabéns.
Então, André, você não acha que isso é um pouquinho também resultado até desse foco que eles deram maior pra ação? Porque, assim, o que eu tô percebendo do movimento da From é que a gente viu lá, desde o Demon's Souls, um jogo bem mais cadenciado, aí o Dark Souls foi um pouquinho menos. Um pouquinho menos, chegou no Bloodborne, né? O The Bloodborne, por exemplo, é full modo ação, comparado com o Demon's Souls, por exemplo, né? Então, você não acha que isso é também um pouquinho dessa evolução, que eles estão puxando mais um pouco pro lado de ação? Porque aí o Sekiro já é bem focado em ação, apesar de ter, óbvio, aqueles elementos do Souls que a gente sabe, de uma batalha, você tem que ser mais cuidadoso, apesar de não ter os elementos de RPG diretamente, você ainda tem como aumentar atributos como ataque lá, por exemplo, através das memórias e tal, mas você não acha que isso também é um sentido que, olha, eles estão experimentando um pouquinho mais com esse lado de ação também?
Eu sinto isso desde o Demons, como você estava falando, uma simplificação, né, deixando as mecânicas mais diretas ao ponto, assim. Se você for voltar no Demons, você vê que ele tinha até diferenciação em tipo de dano, né? Então, se você estava enfrentando um esqueleto, era melhor você usar uma arma de dano concussivo, né? Se você estava enfrentando um inimigo humano, né, seria melhor uma arma com dano de corte. Coisas desse tipo que são coisas muito granulares, que vêm lá de RPG, de Dungeons & Dragons mesmo. E eles foram abandonando isso aos pouquinhos. Só que eu acho que o Sekiro, ele é um pulo bem maior. Eu acho que eles estavam tentando fazer algo realmente bem diferente, porque todos esses jogos, até o Bloodborne, eu vejo eles como RPGs de ação, né? E o Sekiro, pra mim, ele é um jogo de ação com elementos de RPG.
Total. Né? Aí, como eu falei, eu não joguei os outros e eu senti isso. Eu falei, porra, é bem mais, como eu posso dizer, palatável, sabe? Pra quem nunca tinha jogado nenhum, do que eu imaginava. Eu achei que ia ser chato. Tipo assim, tabela pra caralho, item, e árvore de habilidade. Tá? Tipo,
mano, fazer um Excel aqui.
Deixa eu olhar e falar, caralho, sério que vocês querem que eu...
É engraçado que ele troca essa ideia da tabela de atributos, né, por uma linha de árvore de habilidade.
Árvore, verdade, de habilidade.
Todos os jogos têm hoje em dia, né?
Que hoje em dia é isso aí, Homem-Aranha tem isso aí, cara. Eu falei, porra,
é um RPG ocidental de vez, né? É clássico, né?
Eu padrão. Acho que a forma que o André descreveu é muito boa, porque na verdade a maioria dos jogos estão tentando ser isso, que é ser jogos de ação com elementos de RPG, né?
Sim. Todo jogo hoje em dia tem alguma coisinha de RPG,
exato,
né? Não tem como.
Tem, sim.
E eu sinto que isso decepcionou muita gente, né? Por exemplo, no Jogabilidade a gente tem o Rafa, que ele é super fã dos jogos. O Dark Souls é o jogo da década dele e tudo mais. Quer dizer, acho que é Breath of the Wild. Dark Souls tá em segundo lugar nos jogos da década dele. E então ele ama muito a franquia e ele nem terminou o Sekiro, sabe? Assim, Ele gostou do jogo, mas não foi um jogo que apaixonou ele. E um dos motivos é porque ele gostava muito dessa parte do RPG, né? De criar o seu personagem, de jogar várias vezes, de formas diferentes e tal. E realmente, o Sekiro ele não tem isso. Mas eu acho que o que ele consegue dar em troca disso é que é muito valioso, né? Então, realmente, você vai perder uma coisa, mas o que você vai ter em troca, que é esse foco extremo e preciso, e nunca houve um jogo tão polido nesse sentido quanto esse, que é o combate com espada. Porque ele não tem mais que balancear dezenas de armas e, né, de builds diferentes e magias e tal, pra, sabe-se lá, como o jogador vai querer jogar isso, a gente tem que fazer ser viável, né? O Sekiro, ele tem uma forma de ser jogado, né? Que você vai diferenciar um pouquinho com as próteses e tal, mas, na prática, a sua arma principal sempre vai ser a espada. E ele consegue criar um jogo feito à medida, né? Assim, nos milímetros ali do polimento, porque ele sabe precisamente o que você vai ter no seu arsenal pra cada momento do jogo. E ele consegue balancear. É impecável, assim, é uma obra de arte mesmo, nossa senhora.
E é uma parada que elevou muito a qualidade de animação deles já também, porque já era muito boa, acho que principalmente do Bloodborne já era muito bom o nível, assim, mas em Sekiro eles foram pra uma parada outro nível, porque os movimentos são muito rápidos, né?
E é um jogo muito reativo, né? Então exato, você precisa ler a animação.
E não só tem animação, como tem cancelamento de animação também, que você... Uhum. É, ele tem uma janela pequena, mas ela existe, né? Que se você... Por exemplo, apertar lá o botão do ataque. Mas dentro de um tempo específico, você apertar o botão de esquiva ou de bloqueio, ele cancela essa animação do ataque e faz o bloqueio ou a esquiva. E, cara, pra você num jogo onde a movimentação é tão rápida...
Isso aí, no caso, é o que a gente chama de parry, tipo, dar a porrada bem na hora certinha?
Na verdade, não. Eu digo, você quis fazer uma ação, só que você mudou de ideia... Ainda no começo dela e fez outro.
Segundos, então ele cancela a animação, isso, né? Quando a gente vai, aperta o botão de chutar, e aí antes de chutar você aperta outro botão e ele dá tipo um cortinho pro lado, assim,
tipo
ao invés
isso,
de chutar,
né?
Né?
No fim ele cria outra, né, basicamente, né? No Sekiro que ele começa essa animação, ele cancela aquela animação, e aí ele entra em outra animação pra poder fazer a outra parada.
Algo que não era possível nos jogos Souls, né?
Exato,
você dava a espadada, você tava comprometido com aquela espadada até o final.
Tinha que esperar o ciclo do movimento terminar, exato.
E aí é uma parada que muda completamente. A animação é uma das coisas mais difíceis, principalmente no jogo começo, onde o balanceamento, por exemplo, dos ataques tem a ver com a animação também, porque como o André falou, combate tem muito a ver com você mapear o movimento dos inimigos e saber qual ação que eles vão fazer, qual ação que você tem que reagir, né? E aí, nisso também, varia o tamanho do movimento do inimigo e o tamanho do movimento do Sekiro. Então, uma coisa que os animadores da From falaram é que ele, pra balancear o jogo, não era só balancear a quantidade de dano que você dá ou recebe, é balancear o tamanho da sua animação, adicionar um frame, remover um frame de animação pra que esse ataque fizesse mais sentido pra aquela disputa que você tá tendo. Então, isso é um trabalho absurdo, assim, muito difícil,
absurdo.
Cara.
É muito difícil. Eu fico pensando que esse jogo, ele não é pra quem é muito afoito, sabe? Não é um jogo pra quem é afoito.
Tô falando, caralho, que eu morri 30 vezes pro primeiro bicho mais difícil? Não, não é zoeira, tá ligado? Mano, é absurdo. E esse lance que o André falou sobre polimento, o que mais a gente vê hoje em dia, AAA, com sistema de colisão cagado, alô, Ubisoft, um abraço. Hitbox fudido em jogo de FPS. E esse aí, mano, você sente que... Tem hora que você sente que a espada passou no pé do seu boneco, do lado do tornozelo, assim, ó. E você fala, caralho, eu desviei, eu sou foda. E aí esse sentimento é foda, moleque.
Tem um gif que eu vou passar pra vocês aqui, que é de uma conta que ela faz gifs de jogos, assim, uns gifs bonitos de jogos, assim.
É o Sunny, né?
Sunny Legend, isso. Que é incrível, que mostra isso que o Evan tava falando, da hitbox, o quão perfeito
é. Não, é bizarro, mano. Tem hora que você tem a sensação, caralho, era pra ter pegado. Se fosse outro jogo, eu tinha tomado esse dano, tá ligado? E eu desviei.
É. Isso é, e não adianta você ficar com raiva e você ficar apertando o botão de ataque toda hora, o cara só vai defender.
Sim.
E aí não adianta essa você descontar no controle e dizer assim, eu quero matar, filha da porra. E você lá, pá, 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 e o cara só pim, pim, pim,
até porque
pim, defendendo tudo.
A forma que o sistema de combate é criado, que você tem dois medidores principais. Você tem a vida, né? Normal dos jogos, só que você tem um medidor de postura também, que eles chamam, né?
Sim, amarelinho.
Que é quando você enche esse medidor, ou você ou o inimigo, tanto você quanto o inimigo tem, você perde a sua guarda, né? Então você fica aberto a ataques. E dependendo do inimigo, você consegue, inclusive, fazer ataques mortais, assim. Então, isso varia as horas que você quer atacar, as horas que você quer bloquear e as horas que você quer dar o parry. Foi o que o Izzy falou aí. Quando você dá aquele bloqueio no timing certinho, que na verdade você repele o ataque do inimigo. O parry isso, é o que...
Ele abre a guarda, né? E você consegue atacar. Isso. E fazer aqueles ataques mortais também, né?
Isso, que você pode fazer tanto, às vezes também com stealth, né? Que é outro foco também que esse jogo tem, que os outros não tinham. Que é criar situações furtivas, assim, que faz sentido pra caramba, já que você é um ninja, né? Um shinobi.
Sim.
E é um dos outros dos focos novos que esse jogo tem também, junto com a ideia de criar verticalidade também. E o Miyazaki falou que uma outra o desejo que ele tinha quando ele começou a fazer esse jogo é que eles pudessem usar aquela filosofia do design dos mapas bem grandes e interconectados, assim, com vários andares diferentes, para criar opções para o jogador navegar de forma com mais agência, assim, né? Porque os jogos da From, às vezes você tinha essa ideia de verticalidade, você tinha no mesmo lugar níveis diferentes, mas você andava por elevadores, escadas, coisas do tipo. Aqui você pode usar com o grappling hook lá que o Bruno falou.
Tem pulo, né, cara? Gancho, pulo, né? É uma revolução pra jogos Souls aí.
Exatamente.
Botão de pulo, onde já se viu?
Não precisa rolar mais, igual.
É.
Sonic.
Não, você pode rolar se você quiser.
Você deve rolar, eventualmente.
Um minuto da vossa atenção pra esse GIF que eu mandei aí, que é maravilhoso.
Vamos, o cara vai estar linkado. Excelente. No post aí, amigo ouvinte.
Caraca.
Vejamos. Na hora que o cara dá o chute, ele abaixa, eu fiquei, meu Deus do céu, é isso aí, né? Isso aqui é um videogame.
Caralho. Se todos fossem assim, né, cara? Vai se fuder.
Caralho, que foda.
O cara é o Nilma.
É impressionante.
Não, então, é foda, é o que eu falei. Quando acontece isso, você fala, caralho, era pra ter pego. Você tá acostumado que esse golpe pegaria em qualquer outro jogo, tá ligado?
Por isso. Nossa, que essa porra... Nossa, a hora que ele abaixa,
não, velho. É? E você, isso, você tá controlando esse boneco. Você fez essa esquiva, tá ligado?
Isso, mano. É muito doido.
Mano, é bizarro. Não, é uma... E é assim, não é que é um chefe.
É massa, né? Quando você acerta isso, né? Quando
também.
Você consegue fazer isso.
Mano, é uma sensação, foi o que eu falei lá no começo.
Anderson Silva, mano. É Anderson Silva.
Vem cá, suspenda o negócio. Essa câmera lentazinha, ela é é scriptado pelo jogo ou você tá ativando essa câmera lenta? Como é que é?
Não, isso aí foi ele que fez.
Ele
deve ter capturado em frame rate super alto.
Entendi. Então no jogo não tem essa diminuída aí.
Não.
O bizarro é isso, no jogo isso aí dura 3 segundos.
Sim.
Sei lá. É uma parada.
Então você só tem como apreciar de fato a parada vendo um replay desse, né?
Ou jogando, que é pior, né? Que você tem a sensação de... Caralho.
Não, mas jogando, tu... Tipo, passou muito rápido e tu nem...
Jogando é o rush.
É quando você faz um gol no FIFA e vem aquele replay de câmera lenta com a câmera iradíssima, a bola indo bem devagarzinho lá no ângulo. Dá um outro charme pro negócio. Mas no
FIFA você
não chutou de longe e fez o gol, né? Ele vira tradicional. Acho que eu
cara,
lembro
eu
muito
tão
do...
de fora não jogando FIFA, mano. Vocês fazem essas analogias puxando pro FIFA, eu fico perdidão. Acho que o máximo que eu joguei FIFA foi naquele churrasco lá do MPB, ô Evandro.
Caralho, 2 anos atrás, 3, sei lá.
Foi o quê? Eu joguei 5 minutos de FIFA, foi a minha experiência com FIFA pra aquilo ali.
Ô André, tu tá assistindo, tu assiste One Piece?
Eu não tô em dia, eu tô no Dressrosa ainda, mas pelo anime, só beleza. Não tô
então, então tu já viu o Olhos de Falcão, né?
Sim, o Mihawk. O
Mihawk, ele quando ele luta contra o Zoro, eu me lembrei muito quando jogando Sekiro, você assim, caraca, que é um negócio muito parecido, parece algo tradicional em quem tem essa postura mais samurai, né, luta com espadas e tudo mais, de você ser derrotado por um grande espadachim, né, e aí você ficar amargurando aquilo, ele fica envergonhado pra depois tentar superar o mestre.
Superar, né? Total. Me lembra muito também o Kenshin, né? O Samurai X.
Exato.
Sim,
exatamente.
Até tem uns momentos assim que me lembra muito. Tem um subchefe específico, que é a China Elite lá, que fica no topo do castelo, que ele usa o Batojutsu, né? Que é aquela técnica do Kenshin de ficar com a espada embainhada e só dar um saque super rápido, assim. Que é um mini-boss muito, muito difícil, inclusive.
Oh, não é, caralho, esse jogo do inferno?
Mas aqui, o Sekiro, ele se baseia muito em batalhas com esses mini-boss, né? Em
Sim.
todo canto você encontra, né? Esses personagens que vão dificultar um pouco mais do que os inimigos normais, né?
Sim.
Esses chefões, subchefes aí, são, na verdade, o grande negócio do jogo, porque é a partir deles que você vem com as grandes batalhas, né? As batalhas Sim. mais pensadas... E estratégias diferentes pra cada um também, por
Exato.
Causa de postura, por causa de armaduras e tudo mais, né?
Eles são bem únicos e assim, eu ao contrário do que o Bruno acha, eu acho que Sekiro é sim o jogo mais difícil desses que a From lançou, né? E um dos motivos disso é porque nos jogos Souls, né, você sempre tinha uma esperança, né, assim, se você empacou num chefe, você pode farmar e ganhar mais level, você pode chamar um amigo, você pode até, sei lá, tentar dar um respec, né, nos seus status e tentar uma build diferente, uma arma diferente. Você pode, na pior das hipóteses, você pode começar de novo com uma classe nova, sabe, você pode fazer um mago, sei lá, não sei. No Sekiro, se você chega num chefe que tá te pedindo pra você entender alguma coisa específica do combate de Sekiro, né? Que quase todo subchefe é isso. Ele vai requerer que você tenha aprendido alguma coisa específica ali. Por exemplo, tem o Shinobi Hunter, né? Que tem lá na mansão Hirata, né? Que é um dos primeiros grandes momentos de empacar de todo mundo. Ele requer que você tenha aprendido a técnica do Mikiri, né? Que é, né? Quando...
Aquela você... de pisar na arma, né?
Isso, que você pisa na arma do inimigo pra dar o counter. Que é, assim, super contra-intuitivo, né? Em vez de dar um dash pra trás, você tem que dar um dash pra frente,
né? E que é o que você tá acostumado a fazer nesses outros jogos, né? Por exemplo, Bloodborne, que era a minha experiência principal antes, é a rolada pra trás, ou até, às vezes até a rolada na diagonal também, né? Mas isso é diferente, você tem que ficar parado, você tem que ter uma frieza e pra cima ali. De fé, de fato, da arma. Realmente.
E é muito legal, porque é muito... condizente com a filosofia do jogo, que é você tem que dominar essa luta, né? Você tem que controlar o ritmo dessa luta. E você ter a frieza de espírito ali, a calma no seu coração pra dar um dash na direção do ataque do inimigo, né? Significa que você realmente dominou aquilo.
Esse dash é esse que se você errar meio segundo, você morreu?
Exatamente.
Coração na boca, mano. É foda.
Te empala com a lança se você errar, né?
Exato.
Então, André, mas... Só pra comentar, sabe por que eu acho que ele ainda não... Eu particularmente acho ele um pouco mais fácil, mais acessível que os outros, porque ele tem uma série de recursos que o Demon's Souls não tinha, porque o Demon's Souls é o seguinte, você morreu, é Nexus de volta, meu amigo, sim, não tem conversa.
Ele
não
é
tem
menos conversa.
O Sekiro é o seguinte, eu vou lá, vou encher a cabaça de vida, eu tenho lá um revival pela estátua e mais um revival pra matar inimigo, então eu posso, por exemplo... Tô morrendo aqui, eu posso sair correndo, voltar pra estátua, fazer lá a oração da estátua, lá repousar na estátua, ficar farmando inimigo pra ganhar uma ressurreição a mais, fora que eu já ganhei da estátua, fora o life da cabaça, fora as pastilhas, volto pra lá. Então, eventualmente, eu entendo que a dificuldade do Sekiro tá em entender o ritmo da batalha. Por isso que eu cheguei até a mencionar isso quando a gente tava fazendo o jogo dos melhores do ano, que eu acho que o Sekiro é um jogo de ritmo. Você precisa entender o ritmo da batalha, né? Mas, por exemplo, ele te oferece uma série de recursos pra você não morrer. Ao passo que no Demon's Souls, meu amigo, o Dark Souls ainda trouxe o Bonfire e o Escambau. O Demon's Souls morreu, é Nexus direto. É. Não tem conversa, você vai ter que fazer tudo de novo.
E aí caga a tendência do mundo, é o inferno.
Exato, exato. Então, assim, por isso que eu acho que nesse sentido, eu não vou dizer mais fácil, mas eu acho que o Sekiro é bem menos punitivo, entre aspas.
Menos punitivo, eu concordo, isso eu concordo.
De falhas, porque ele te dá mais recursos pra fugir, digamos, da batalha, mas ele é um jogo que te exige mais desse ritmo. Você precisa entender o timing das batalhas, e aí eu concordo contigo, é até mais do que o Demon's Souls nesse sentido que você precisa entender o que o jogo quer que você faça.
Ele é mais exigente, né? No que ele pede de você. E é isso que eu acho que... É, isso que você tá falando dele ser menos frustrante, menos punitivo, entra como balanceamento de como é exigente o combate e o quão é punitivo durante o combate, né? Porque esse cara da lança que a gente tava falando, por exemplo, com um ou dois golpes que ele te acerta, você morreu, sabe? E assim, você, né, tem a ressurreição ali, né? Que é uma das mecânicas do jogo. Mas se você não entendeu o que ele tá te pedindo, não adianta, né? Porque não é... Não é barra de vida, é uma barra de postura que ele vai recuperar. Então, qualquer progresso que você tenha tido dentro da sua primeira vida, provavelmente não vai significar muito pra sua segunda. Então, o que ele exige é que você entenda essa mecânica que ele tá te passando. E todo mini-boss, ou quase todo mini-boss, é muito isso, né? Tem esse que vai te pedir o Mikiri, tem aquele... A Centopeia, né? Que é um cara de quatro, né? Que vai... requerer que você aprenda a dar vários parries em seguida.
Um atrás do outro,
né? Exato. É, então, cada um vai te pedir uma coisinha diferente. E aí chegam grandes chefes de tempos em tempos, como o Genichiro, na metade do jogo. Nem na metade, né? Num terço do jogo, vamos dizer. E principalmente o Ishin Ashina, né? Que é o último chefe. Que eles vão fazer como se fosse uma prova da escola, né? Ok, tudo isso que você aprendeu ao longo do semestre, agora vamos juntar tudo numa coisa só. E vamos ver se você realmente aprendeu tudo, né?
Vamos ver se você é o bichão mesmo.
É.
O jogo, ele é difícil.
Sim.
Mas tem uma coisa que não é muito difícil.
Suspeito que seja, Júlio.
Estamos falando da Luna, rapaz!
Momento da Luna! Ataque de oportunidade da Luna.
Olha só, alura.com.br/promoção/99vidas. Indo direto nesse link, você já ganha 10% de desconto se você fechar uma assinatura na Alura, esse local que tem uma infinidade de cursos. Cara, vamos estudar. Estudar, nunca deixe de estudar. Colocar isso na cabeça, nunca deixe de estudar.
Juras, nesse momento, 995 cursos, rumo aos 1000 cursos aí na Alura. Lembrando que com uma única assinatura você tem acesso a todos esses cursos e pode se tornar um ninja do conhecimento, olha só. Que beleza.
Muito bem, ó, que eu tô na aba Marketing Digital, que eu adoro Marketing Digital.
Então, Juras, eu também tô nessa aba e também adoro, né? Afinal, é a nossa área. É. Tem um curso, cara, de YouTube Marketing Digital. Pra você hoje em dia, todo mundo ou tem um podcast ou é youtuber. E aí vai ensinar o quê? Como otimizar o conteúdo do canal, a parte de monetização do canal, como gerar o melhor conteúdo e tal. Então até pra coisas que não sejam tão cabeçudas, porque no começo muita gente encarava que a Alura era só cursos de área de TI e tudo mais. Mas não, eles têm muitos cursos pra área de marketing, gestão, performance, pra você virar um melhor profissional.
O Evandro tem 11 cursos de e-commerce. Você que quer colocar a sua loja e não sabe quais os passos fazer, cara, tem tudo aqui. Sem falar que a Alura tem curso de programação, tem várias dessas áreas que você vai aprender um pouco de como fazer tudo em um negócio digital, né?
Exatamente. E ainda, como o Bruno falou, com desconto, através do nosso link, 10% de desconto, só clicar no link da postagem, alura.com.br/promoção/99vidas.
Sucesso demais, rapaz! A história do jogo, ela chega até a ser simples, né?
É simples, né?
Inicialmente, pelo menos, né? Pelo menos na superfície, que acho que é o que é na maioria dos jogos da From, são meio assim também, né? Tem muita coisa que fica subentendida e, sei lá, coisa tão mais no lore do que exatamente na história, mas esse jogo é até um pouquinho mais direto mesmo. Né?
Eu até acho que é o ponto fraco dele, sabe, essa questão da história, porque eu acho que aí ele peca por exposição. Mas, de novo, é uma tendência que eu percebo que a From tá seguindo. Porque eu gosto do mistério dos jogos Souls, sabe? De você estar no mundo, você não entender muito bem o que está acontecendo. E às vezes é até melhor você não ter contexto, que a imersão fica maior. Porque aí eu acho que no século eles tentaram dar uma história que tem um background legal de mitologia japonesa e tal. Mas pra mim não conectou, sabe? Talvez eu ficaria mais feliz se eu tivesse menos detalhes em alguns casos.
Eu diria que pro final ela vira mais isso aí. E ela fica, inclusive, bem mais bizarra, que acho que é uma das paradas mais legais das histórias deles também.
Eu acho que eu gosto mais do universo e da história, do mundo de Bloodborne, por exemplo. Mas eu acho que o Sekiro, ele é um equilíbrio legal, assim. Que na superfície ele tem essa história sobre os personagens que estão lá, né? Que é o lobo, né? O Sekiro e o herdeiro do Sangue do Dragão, o Kuro. E a jornada dos dois pra cortar os laços da imortalidade, né, do Sangue do Dragão e tudo, e os personagens que estão envolvidos ali, né, a Emma, o Escultor, o Genichiro, o Ishin, essa galerinha. Mas por detrás disso, né, tem todo o lance do que aconteceu no passado, né, da outra geração, do outro herdeiro, né, do Taqueiro e da protegida, da protetora dele. E essa lore, eu diria que ela é tão rica quanto nos outros jogos, assim. Ela tem uma profundidade bem da hora que você pode, sabe, assim como rolou com Dark Souls e Demon Souls e Bloodborne, você pode se aprofundar ali com, sabe, tem vídeos de uma hora discutindo um pedaço só da lore, né? E se aprofundando de uma forma que você não imaginaria.
Mas acho que é muito pelo processo de pesquisa que foi feito, né, no Japão feudal ali. Tem muita coisa que foi colocada ali. Que talvez nem faça parte do... Nem precisaria fazer parte dentro desse jogo, mas faz pra composição, né, de background, né?
Sim, ele é o primeiro jogo da From, pelo menos desde 2009, que ele se passa numa versão do nosso mundo, pelo menos, né? Assim, que se passa realmente no Japão, num período que aconteceu no Japão, né? Que é a era Sengoku, que é uma era de guerra entre estados, né? Que o poder do Japão tava muito fragmentado. e é uma época de guerra civil, né? A época dos samurais, a era de ouro dos samurais. E se passa no final dessa era onde todas essas batalhas já aconteceram e já tá tudo acabando. E tem essa pequena terrinha, que é Ashina, que é onde se passa o jogo, que ela é meio que os gauleses, assim, né? Que estão a última resistência ali, que estão querendo se manter independentes ainda, né? E o que que esse pessoal vai fazer pra conseguir repelir esse ataque do que eles chamam do Ministério do Interior, né? Que é o poder central do Japão, que tá prestes a invadir, prestes a tomar a terra. E aí você tem muitas frentes diferentes buscando essa imortalidade, né? Por motivos diversos. E a principal é o Genichiro, que ele tá querendo essa imortalidade pra ter forças pra repelir esse ataque e ter a liberdade da terra dele, né? Que ele ama tanto e tal.
Com quanto tempo vocês zeraram o jogo?
Acho que me deu umas 50 e poucas horas.
Pra aí,
é curto, né?
Mais ou menos.
Não, curto pra que padrão? Que você tá comparando curto com um jogo de mundo aberto.
Witcher 3.
Witcher 3, aí não, né, pô?
É, comparado com o Uncharted, ele é grande, né?
Sim, é porque ele não tem, por exemplo, comparado com um jogo de ação normal, ele tem uma extensão muito maior. Mas comparado com esses jogos de mundo aberto que tem 1 bilhão de sidequests, aí não, né? O Sekiro, ele tem um número até bem comportado de sidequests.
Também vai variar muito de quanto você vai morrer ou de quanto você vai querer, sei lá.
Exato. Mano, você vai morrer muito, vai por mim.
Fazer
morrer.
As runs aí e tal.
É, eu vi um cara zerando em 25 minutos, então pois acho que dá, hein?
Aí, exato, tem
25 speedrun minutos? De... Caraca, ele derrotou o chefe lá no começo?
Não, então, só uma coisa, Júlio, que é importante falar. Você consegue derrotar o Genichiro na primeira batalha, só mas que o resultado, nada. Independe do que você fizer, porque aí a diferença é assim, até pra dar, não sei se é spoiler, pra, mas não, no começo
não
do jogo
não
é spoiler. Não
é
spoiler, é assim... Naquela batalha, o objetivo daquela batalha é você perder o braço pra poder ganhar a prótese, entendeu? Que é, o jogo gira em torno disso. Então assim, você perde o braço de qualquer jeito. Se você perder, ele vai e corta o seu braço. Se você ganha a luta, surge uma flecha do nada, aí você tipo tira, desvia ela e ele vai e corta seu braço do mesmo jeito, entendeu? Então o resultado vai, independente de você ganhar ou perder, o resultado vai ser sempre o mesmo. Mas é possível você ganhar a batalha. Só que você perde o braço de qualquer jeito.
É que nem aquela luta lá do Mega Man X, no começo ali, que você tem que perder pro Zero aparecer.
A do Vavá, você tá falando?
É.
Uhum. Ó, no How Long to Beat, tá dando 28 horas a história principal.
Pois é, vai depender de...
Honesto.
Porque tem várias coisas opcionais.
Sim.
É porque sempre, hoje em dia o jogo é sempre assim, tem a história principal e aquele monte de coisa sidequest que você vai fazendo pra completar tudo e aí
mas
vai
pros
40, 50 horas.
Não só isso também, porque depende da sequência que você faz da exploração, porque tem muita coisa no jogo que é assim, você tá, tudo que tá dentro daquele cenário tá acessível, mas não necessariamente você precisa fazer aquilo aquela hora. E o que você pode fazer? Você pode ser teimoso e tentar ficar fazendo as coisas ali.
Perder
ou você
horas
pode
num lugar que você não precisava ir, morrer várias vezes nesse lugar porque não estava preparado. Isso acontece.
Ou você se prepara melhor, pega certas habilidades e volta depois naquele lugar pra fazer aquilo, entendeu? E aí vai depender de como vocês...
Eu joguei ele uma vez e meia, assim, e na segunda vez que eu joguei, eu cheguei
nessa
metade...
O nível de dificuldade diferente?
Não, ele só tem um.
Nem existe isso aí, cara,
Assim, tem como você deixar ele mais difícil se você quiser. Tem duas coisas que você pode fazer pra deixar ele mais difícil.
Do sino lá que você pode tocar, né? Que ele... Os inimigos ficam mais... Eu não sei nem o que é, porque eu não tive coragem de fazer, não.
Você toca o sino, os inimigos ficam mais fortes, e aí quando você começa um New Game Plus, quando você vai conversar com o Kuro pela primeira vez, ele fala assim, eu percebi que tem um amuleto com você aí, que tá te protegendo, você quer me devolver ele, alguma coisa assim? Tá, se você devolver o amuleto, o jogo fica ainda mais difícil.
É, isso é uma coisa
pra
que eu vou fazer.
Mano, isso aí é a pessoa que não tem mais amor à vida. Ela já desistiu, ela já falou, não, o meu negócio é sofrer.
É, eu tô
um
de
amigo,
boa também.
O Bruno Cavalcante, que ele sempre faz isso, ele joga o jogo no nível normal, e depois que ele zera, ele tem por obrigação moral zerar num nível mais difícil. E com a dificuldade mais difícil.
O cara desse pra jogar jogo online, então, meu patrão, manda ele pegar rank 1 do LoL aí, vamos ver se ele é o foda.
Ele joga, mano, ele joga, ele é o jungle do
os
meu
coreano.
Time.
Os coreanos, manda ele jogar com os coreanos, já que ele quer dificuldade. Você é doido.
Mas é assim, é porque quando você gosta do jogo, você quer, tipo, superar. Se o cara coloca um nível de dificuldade maior, é porque ele quer que alguém jogue esse nível de dificuldade, né? E ele é público pra esse tipo de jogo. Né? O Bruno aí que diz que joga todo jogo no hard já.
Pois é, eu já começo no hard, mas eu tô começando a rever isso aí, sabe por quê? Que eu percebi?
Você não tem mais tempo, rapaz.
É trouxa.
Exatamente, é tempo, cara. Não dá mais. Você olhar o backlog de jogo que tem e o tanto de lançamento que tem, você ficar jogando no hard, eu já... Daqui pra frente, é normal. É normal, terminou, próximo jogo.
Eu
tchau.
Sou
normal
também.
Próximo jogo.
Essa,
exato,
né?
É normal, meu próximo
Play,
jogo.
Meu Play 4 é normal, não é Pro, meu Xbox One é normal.
Não é. Não, eu sou uma pessoa normal, né?
Zé normal,
Zé
né?
Normal. Zé
não
normal.
Quero ser nada acima da média, tô de boa.
Exato.
Jogar normal.
Ô Bruno, eu sei que tu gosta muito de Tenchu.
Uh-huh.
Quando tu começou a subir ali nos telhadinhos, dá uma saudade, né, de Tenchu.
Pra caralho, assim, mano.
Putz, posso te falar uma coisa que eu queria que fosse, o esquema de escalar, eu queria que fosse do Tenchu. Ah, ele lembra um pouco, mas... Pô, eu fico meio triste com o grappling hook desse jogo, cara.
É porque é parecido com os jogos da nova geração, tipo Tomb Raider, o próprio Uncharted, né? Muito
é
parecido.
Muito específico onde você pode usar, eu fico meio triste.
Porra, assim, eu também, Bruno. No comecinho ali eu falei, porra, já era, sou Homem-Aranha dessa porra aqui. Eu vou apontar reto e vou ir. Aí toda hora você fica arrumando a câmera pra ser aonde o jogo...
Mas é bacana que tem lugares estranho. Assim que às vezes você não esperaria, mas se você ficar mexendo com a câmera de lugares específicos e tal, você vai descobrir uma rota nova por causa disso também, assim.
Tem que ficar verdinho.
Exato.
É. Mas quais são os momentos mais bacanas do jogo, vocês acharam? Os melhores momentos?
Ah, isso ele é cheio, né?
Highlights.
Acho que muito do mérito que ele tem, na verdade, é de conseguir construir essas cenas, assim, e situações que são surpreendentes até, né? Vários dos chefes, assim... Até é engraçado porque ele não tem tanto aqueles chefes com aquelas escalas grandes, mas os que ele tem, né? Por exemplo, o Guardian Ape lá, que é o...
Sim.
É, o macaco lá... O macaco que parece o Kratos, né? Que é o corte na cara.
Pode crer.
Macacratos, é o Macacratos.
É, Macacratos. De cara, ele já é um chefe muito diferente, né? Porque ele acho que é um dos primeiros, tirando... Acho que o primeiro chefão, de fato, é o... É, o Ogro não chega nem a ser um chefão, né? Ele é um subchefe, né?
Mas é
uma das lutas mais difíceis, assim. Acho que foi uma das que eu gastei mais tempo, assim, porque é até aquela parada que o Evandro falou. No começo, você tá aprendendo. Às vezes o começo do jogo é mais difícil que o final, assim, porque você ainda não sacou muito a filosofia que o jogo quer que você siga, assim. Mas o Guardian Ape, pra começar, que ele é um macaco gigante, que um dos ataques dele é que ele taca as fezes dele em você, né? Mas,
como um bom macaco faria.
Exato, você pega do macaco. Mas é o momento que acho que muita gente lembra é que quando você derrota a primeira fase dele, você acha que na verdade ele morreu, mas na verdade...
E o jogo é filho da puta, né? Ele põe a mensagem, né, que você matou ali. Ele fala, Shinobi Execution, né?
Aí você relaxa.
Exato. E na verdade você arranca a cabeça dele, porque ele tem uma espada gigante presa no pescoço, né? E você arranca a cabeça dele com essa espada. E aí aparece, como o André falou, aparece que você derrotou e aí ele levanta.
Ele levanta sem cabeça, segurando a cabeça dele com uma das mãos e com a espada na outra.
Eu lembro de um cara que tava fazendo uma live, ficou até famoso essa parada. Ele tava fazendo uma live, ele demorou pra caralho pra matar esse bicho. E aí quando ele mata, ele fica, caralho, consegui, porra, que pariu. Ele larga o controle, aí fica, porra, ele vai ler o chat assim das pessoas comentando e o pessoal falando, cara, cuidado aí. Ele, cuidado com o quê, rapaz? Do nada o personagem dele morre.
Eu acho que isso rolou até com. Acho que o Ricardo lá do Nautilus.
Não, foi ele mesmo. Esse que o Júlio está
contando ele.
Não, tem compilados de reações assim no YouTube que é maravilhoso, velho. Todo mundo comemorando, né? E aí tem a segunda forma, né?
E é da hora que isso meio que explica uma das coisas que é central do jogo, que são essas centopeias aí que dão a imortalidade, né? E tá diretamente ligada ao macaco.
Que é uma imortalidade impura, né? Que ela vem das águas do dragão, só que são águas impuras, né? Que criam como se fosse água parada, onde dá verme, né? E aí as pessoas bebem essa água e ficam imortais, mas não é uma imortalidade bonita, né?
Acho massa quando eles acabam te preparando no jogo pra esses momentos, pra esses chefes. Porque eles são bem diferentes, né? São bem... inclusive usando armas diferentes e tamanhos diferentes, né? Não sei se vocês lembram, mas tem um que ele tá em cima de um cavalo, não lembro o nome dele.
Sim.
É o primeiro chefão mesmo, acho que é ele.
Né? É o primeiro,
passar
muita raiva é isso.
Ele pode ser o primeiro, tem outra ordem que você pode fazer.
Exato.
Mas é legal pela variedade, a diversidade de chefões, assim, eu acho muito legal. E cada um mata de uma forma diferente, né? Você não repete o jeito de matar, né?
Às vezes até os que eles reusam, assim, são diferentes da forma que você tem que derrotar.
Os chefes principais, eles são bem únicos, assim. Eu vejo muita gente criticando, falando que não tem tanta variedade assim, né? Porque você passa a maior parte do tempo enfrentando humanos e realmente, né? Se você vai esperando algo mais fantástico e tal, você vai se decepcionar porque o jogo, ele é bem pé no chão com, assim, um pezinho ali, ele dá uma... Mais pro final ele dá uma viajada, né? Mas a maior parte do jogo você vai enfrentar pessoas com espada, né? E às vezes um animal aqui e ali. Mas, assim, mesmo dentro dessa limitação, ele consegue fazer uma coisa tão variada, né? Assim, mesmo dentro o inimigo com espada, né? Tem tantos diferentes, né? Quando você começa, você tá lá no, em Ashna, né? E tem os guardinhas normais que você luta, beleza? Entendi e tal. Você entra no castelo, aí tem os samurais do Ishin, né? Que são os caras de azul. Eles lutam tão diferente, de uma forma tão agressiva, né? Ele tem aqueles golpes mais quadrados, assim, que é o estilo do Ishin, né? E é outra parada. Quando você vai pro Monte Kongo, né? Que é o templo, os templos Sample, né? Dos monges. Os monges, eles vêm na porrada. Eles vêm na cotovelada, no chute, né? E é outra parada também. Então, eles conseguem dar muita variedade dentro da limitação.
O foda é o tamanho dos inimigos também, né? Porque você vê o Sekiro, ele tem um tamanho de gente, né? Tamanho normal. E aí tu vai enfrentar uns inimigos que o cara é grandão, assim, a espada gigante, tipo aquele que é cachaceiro, né? Tem um cara cachaceiro que fica soltando baforada em você, né? O bicho é gigante, mano. Ele não é tamanho de gente ali, né?
Não. Mas os inimigos, de modo geral, eles são maiores que você, muito pra dar essa leitura, né? Tipo Punch-Out, né? Que você é pequenininho, o inimigo ele é maior pra você conseguir ver a animação dele melhor. E você pega, assim, até o próprio Genichiro, né? Que ele também é um humano, né, normal. Ele, teoricamente, é do seu tamanho. Mas na luta ele é muito maior, né? Pra você conseguir ver as animações. Mas realmente esse cara aí, o Bebum, né? O Juzo, ele é gigantesco mesmo. Ele também é outro lugar que o pessoal trava muito no começo.
Sim,
Isso que o André falou é importante, porque é algo que a gente mencionou. Alguns golpes, o jogo te dá uma leitura. Por exemplo, quando é algum golpe indefensável, ele vai mostrar um marcador.
Uhum.
Só que dentro dos golpes normais, tem muito golpe que você não sabe que vai vir. Inclusive, os inimigos menores, eu vou até dizer pra você que é mais difícil de você ler o movimento justamente em função disso. Porque como ele é menor, às vezes vem um golpe do nada, muito rápido, e você acaba tomando golpe de graça.
É uma parada que eu experienciei com Bloodborne, eu acho que levei o século pouco também, que quanto, na verdade, menores os inimigos, mais difíceis, assim.
É tipo aquela Lady Butterfly,
Lady,
né?
Butterfly,
que,
assim,
que é bem bonita a luta, né? Ela parece, lembra até um pouco aquela...
Que é na casa pegando fogo, né?
É, lembra até um pouco aquelas lutas de filmes, assim, tipo o Herói, o Clã das Dragas Voadoras e tudo
Tigre
mais.
Tigre Dragão, né?
O Tigre Dragão, exatamente, que é... Ela fica flutuando, assim, né? Ela é plasticamente bonita a luta, né?
Sim, mas por exemplo, no Bloodborne você tinha os inimigos muito grandes, eles são muito mais fáceis você lutar contra os próprios caçadores, que são iguais a você. Eles são muito mais difíceis, porque eles são muito mais rápidos, eles agem com você e tal. E no século na verdade, eu acho que é um pouco isso também. Os chefes que são maiores, assim, você tem a vantagem da agilidade. Os que são do seu tamanho, é de igual pra igual nesse atributo.
É tipo também, aquele touro, não tem um tourozão, né?
Que é um dos
só primeiros. Que o touro é louco, né? Assim, ele é... Nossa, eu fiquei muito agarrado nele, meu Deus.
Mas eu acho que uma das coisas mais legais do Sekiro são essas batalhas. Sim. Aliás, existe um esforço de design muito grande ali nessas lutas, né?
Sim, a ideia deles é que cada uma seja única, né?
É, porque o que acontece, que é uma coisa que a gente já mencionou até aqui antes, é que diferente do que acontece nos jogos Souls, que você tem, por exemplo, inimigos muito grandiosos, e aí pelo lore do jogo justifica, e pelo mundo que eles estão também justifica, aqui eles tentaram encaixar dentro do lore do que representa essa mitologia japonesa, né? Então, tirando lá o dragão, esqueci o nome do dragão do jogo lá, como é que chama?
Dragão Celestial, Eterno? Né?
Dragão Celestial, alguma coisa assim?
Você vê um golpe de Cavaleiro Zodíaco, mas dragão Celestial!
Você vê que ele não tem tanto inimigo grande, tipo dragãozão gigante, igual tem nos jogos Souls, né? Os inimigos são mais, olha, eu tenho um monge aqui, aí tem os macaquinhos, aí tem um macaco grande. Tem até um segmento que, pra mim, quando eu joguei, totalmente inspirado em God of War, que é o segmento da serpente branca lá, a serpente da caverna.
Ah, sim, é muito God of War.
Que é, que é muito God of War e ficou bacana. Eu acho que encaixou legalzinho.
Ele, dá uma... ele é mais um set piece do que uma batalha mesmo, né?
Exato, exato. Porque batalha mesmo ali não acontece muito, né? Mas é como é o que acontece no God of War, por exemplo. A primeira vez que você vê a Hydra no God of War 1, a escalada do Colosso de Rhodes lá no God of War 2, é muito isso, né? Mostrar, olha aqui que coisa bacana.
É, só pra ser um momento gigante. Da hora.
Um dos momentos assim, mais, né, foda daquela série inteira, inclusive. Falando em set piece, porra, God of War tá junto com o Uncharted, maluco.
É porque é feito pra vender videogame, né? Mas eu acho que Sekiro, ele vai dar uma escalada que você não tá muito preparado. Mas as lutas que eu mais achei interessante era com gente parecido com gente, entendeu? Um bicho parecido com gente. Tipo aquele cara da armadura, que é uma luta bem difícil.
Nossa,
o cara todo cheio de armadura com uma espada gigante, né?
Sim, que é o pai muito do legal Hobbit. A história, né? É. Exato, o pai do Hobbit. Que eles vão pra lá, né? Dá a entender que eles são do Ocidente, né? E eles vão
talvez
pra lá...
portugueses até.
É verdade. Por causa
da época, né?
E eles vão pra lá buscando uma cura pro filho dele, né? Uma doença que ele tem, eu acho.
Isso, eles ouvem falar desse pessoal que tá pesquisando a imortalidade, né?
Isso, dos monges, né? Que é antes dos monges essa área. E aí ele tá lá guardando aquela passagem pra que ninguém interrompa esse tratamento, sei lá o quê. E aí, por isso que ele é o único que tá completamente diferente, com as vestimentas diferentes, porque ele vem do Ocidente, né? E você não consegue... A sua espada não consegue perfurar a armadura dele, então pra vencer ele você tem que jogar ele lá de cima, né, empurrando.
Uhum.
E é bem da hora. E é legal que ele fica dando a dica toda hora. Se você chega no Death Blow lá, que é quando aparece aquela bolinha vermelha pro ataque mortal, ele fala, não adianta você querer fazer isso não, porque não funciona comigo, cara, minha armadura não...
Eu demorei não pra entender, passar. Cara, aí o jogo ele já tava quase assim, ou... Na boa, presta atenção aí, meu filho.
Aparece
não dá
um aviso,
pra matar,
né?
Assim, não.
Se assim, você tem que derrubar, rapaz.
Ô, seu animal, derruba o boneco pra fora.
É. E é foda que ele cai gritando o nome do filho dele, né?
Sim, sim.
Ele grita lá o Roberto.
E o filho dele provavelmente tava morto, né? Porque
tá morto,
você,
né?
Explorando o templo, você encontra casualmente, sabe? É uma coisa que o jogo, ele joga assim, ele nem faz questão de fazer grande caso, cadáveres espalhados, assim, pelo lugar, né? E os cataventos, né? Que tem as estatuazinhas de Diesel, né? Que é uma estatuazinha que você põe quase como um túmulo, né? Onde alguém morreu, né? Como uma oferenda, uma sei lá, uma homenagem, não sei. E tem um lugar nesse templo que tem dezenas delas,
isso,
assim, numa montanha.
Assim,
que é um lugar super bonito. Só que quando você entende a simbologia, né, fica super mórbido, assim, que assim, essas dezenas de crianças morreram aqui. É bem, bem tenso.
Tem muitas lutas que são bem marcantes e uma coisa que acaba me incomodando um pouquinho é que tem muita... Antes de ter determinadas lutas ou depois de determinadas lutas, o gráfico do jogo, ele muda, né, pro nível da CGI, né, a CGI blindasse e tudo mais. E aí quando volta pro jogo, ele dá uma diminuída no gráfico, né? É como se não fizesse parte de dentro da engine do jogo.
Tem as cutscenes que não são em engine mesmo. Mas isso a From faz... Desde os outros jogos também tem algumas cutscenes que não são em engine. E são cutscenes bem bacanas até. Muito bem dirigidas e tal. Só que aí sofre um pouquinho. Até eu tô entendendo que você tá falando que essa transição, né? Entre a cutscene e o gameplay, ela não é tão...
E não é fluido,
igual,
né?
A gente vê em vários outros jogos. Realmente não é, não.
Eu não acho fluido, não. E curioso também que eu pensava que a gente ia enfrentar o Genichiro só no final do jogo. E não, uhum. não é o que acontece, né? Ele é bolado como o vilão, né, que você vai enfrentar, que você vai aprender durante toda a sua jornada pra enfrentá-lo no final. E não é muito assim, não, né?
É que assim, você acaba enfrentando ele também no final, né?
Sim.
Só que
mas
acontece... então você enfrenta ele 3 vezes ao longo do jogo, né? E o que é legal é que ele é usado meio que como um artifício de narrativa pra mostrar a evolução do Sekiro, né? Do seu personagem.
Exato.
Que, né, a primeira vez você é derrotado, a segunda vez é uma luta super difícil, super demorada, que você vai, né, provavelmente passar muito tempo ali.
Ele tira a roupa, né? Ele tira a roupa dele e ele fica... É todo cheio de cicatriz, a parada é muito foda.
Isso. Não, é muito anime, tudo isso. Porque quando você chega no final, né, na última luta... Você já tá muito mais forte que ele. Ele não é nada pra você, assim. Você derrota ele muito fácil, né? Então é muito da hora ver esse sentimento de... Olha o quanto eu progredi, né? Olha onde chegamos aqui do começo da aventura até agora.
Tá muito bom. O que mais que a gente pode lembrar aí de algumas lutas que são interessantes?
Com o próprio Coruja, né? Que acho que tem até duas, né? Mas eu só...
Sim.
Eu só fiz aqui... Na verdade, acho que nenhuma das duas são obrigatórias, né? Depende das escolhas que você fizer, mas...
Acho que a primeira é obrigatória. Ah, não, é ter um final ruim que você realmente não tem que enfrentar ele, é.
Que aí você... Acho que você luta com a própria Emma ou com o Shin, não é um negócio assim?
Isso, isso.
Que são difíceis pra caramba também porque ele é o seu pai, entre aspas, assim, né? Que a gente adotou. E ele é o seu mestre, então ele usa meio que os movimentos que você também usa, né?
Sim.
E também foi uma das mais difíceis, assim, porque, cara, você tá lutando com quem tem as mesmas estratégias que você. Geralmente isso é o artifício que os jogos usam que deixa bem difícil, assim.
Tem duas lutas no Sekiro que eu não gosto tanto, que é a contra o Coruja e a outra é contra o Demônio do Rancor, né? Que
aqui é o escultor.
O chefe, né? De Bloodborne que tava ali, que eles esqueceram.
Exato,
que, eles esqueceram em qual jogo que tava, assim. Que eu acho muito caralho. Deslocado.
É legal, assim, a razão do lore, por que ele acontece, sim, né? Que o Demônio do Rancor, na verdade, é o escultor que depois dele ter... Ele meio que passa pra você essa missão de ser o próximo escultor, né? Nesse final aí.
Sim.
E ele meio que é consumido aí por esse rancor e vira esse demônio. E realmente é uma luta, tipo, muito parecida com os outros jogos.
O Sekiro, ele dá uma viajada muitas vezes, né? Nos inimigos. E eu acho muito estranho, porque... Não que, né... A gente sabe que é um jogo videogame, né, que aquela coisa toda, e tem é muita viagem, é tudo ficção, então não tem, só queria lutar com o humano, não sei o que, não existe isso, né. Mas o jogo, ele apresenta algo pautado muito, né, pé no chão, assim, na realidade. Aí quando aparece um macaco gigante, aí uma
centopeia
gigante, e aí aparece um bicho lá, como é aquele bicho que tem, parece o Wolverine, o bicho, ele...
centopeias lá.
Centopeia, né.
Eu adoro essas paradas. Pô, no final, quando o Ishin sai de dentro do Genichiro.
Nossa, sabe? É muito da hora.
Eu acho que adoro essas bizarrinhas.
A pílulazinha do anime, né, mano?
Não que eu ache ruim isso, tá? Sim, eu não acho ruim isso. Eu só acho que é uma coisa que eu não esperava, essa loucura toda, sabe? No chefe.
Mas é legal porque, assim como no Bloodborne, que ele começa como uma coisa, exato, meio terror gótico, assim, né? E aos pouquinhos ele vai ficando muito louco. Ele vai entrando no terror cósmico, assim, e quando você percebe, né, você vai descobrindo as amigdalas lá, né, e vai na loucura.
Tem um pouco dessa vibe de terror cósmico quando você vai pro Fountainhead Palace lá também, que as criaturas,
sim,
são meio, sei lá, tentaculosas também, não sei como escrever direito, mas é uns bichos meio... Quando você cai lá pro Ashina Depths, né, que você já vê umas criaturas diferentes, e aí...
Lovecraft, mano.
Meio Lovecraft, eu acho.
Mas quando eu jogava, toda vez que eu chegava num chefe desse, eu falava assim, beleza, caraca, que foda, sei o que, é lutando, e assim, ih, caralho, que viagem da porra é essa, mano? Ou, tipo o macaco lá, ele sem cabeça e ele segurando com a mão a cabeça, assim, sabe?
Mas é um conceito foda, mano.
Eles vão construindo por que isso é possível ao longo, né? Porque quando começa, você não tem nenhuma indicação de que tem alguma coisa sobrenatural ali, né? Mas aí quando você vai explorando, no comecinho mesmo, você vê, você tá assim, você pode ir pra esquerda ou pra direita. Se você for pra direita, tem uma mensagem na parede falando assim, ô, gente, não vai pra lá não, hein? Tem um cara ali imortal, sem cabeça, matou toda a galera, se eu fosse vocês não ia pra lá não. E você fala, ah, cara imortal, sem cabeça, o que é isso, né? Estamos aqui no mundo real, Japão, período sem Goku, não vai ter nada disso. E você chega lá, não, porra, tem um cara sem cabeça, ele vai enfiar a mão no seu cu e arrancar sua alma.
É foda os Headless também, que... Se você não sabe o que fazer, você vai morrer rapidaço, né? Mas ele é meio que a prova de que se você entender as regras do jogo, que muitas vezes não te conta, você tem que pegar ouvindo diálogo de personagens ou desvendando algum, sei lá, não... Meio que entendendo o que eles estão querendo dizer por trás da escrita, da descrição de inimigos ou de lugares, assim. O Headless, se você tiver lá... Acho que você usa o Divine Confere lá e...
Sim, sim.
E acho que outro item, ele fica muito mais fácil, né? Porque são itens que pra você lidar com aparições fantasmagóricas, isso, algum do tipo, né?
O que eu gosto das lutas mesmo, as lutas com o humano. Tipo aquela luta com a Emma, né? Que ela é uma puta espadachim, cara. Um negócio surreal, assim, você não espera. E ela é iradíssima, a personagem e a movimentação dela. E o que eu acho também massa é porque cada vez que você vai lutar contra esse tipo de inimigo, a apresentação dele no CGI anterior, ele é muito bonito, sabe? É fotograficamente muito bem preparado, assim, pra você começar a luta, né?
E muito inspirado por filme de samurai, né? Aquelas,
muito filme
aqueles
de samurai.
Enquadramentos, assim, de um na frente do outro, assim, aquele...
Exato.
E a Emma, né, o legal é que é, o nome dela é a Lâmina Gentil, eu acho.
Isso,
e você não dá nada por ela, né? Que você vê ela sempre com aquela espadinha fininha, né? Que parece um cabo de guarda-chuva, assim. E quando ela vai lutar, você vê que isso é porque ela tem uma coisa meio Aikido, assim, que ela usa a sua velocidade, o seu momento contra você, né? Então ela tem uns balões, assim, que ela te joga no chão de uma forma absurda, usando a sua investida contra ela, que é muito
legal. E ela não perde a postura, cara. Eu acho isso, muito foda a postura de luta, assim.
É muito estiloso.
É uma coisa que a gente jogando, a gente meio que vai pulando, vai correndo pro lado, pra cima, pra baixo.
Você só quer não morrer, eu sou o Zé Pulo. Eu quero ficar longe, tá ligado? Aí eu vou ficar longe...
Caralho, Zé Pulo.
Aí, não, eu sou o Zé Pulo pra caralho nesse jogo. O que eu mais usava era o X. Não era nem o L1 e nem o bola. Eu só ficava, mano, fica longe, cara. Deixa eu entender o que você quer primeiro. Depois a gente briga. Você é louco. Que jogo, mano.
Esse jogo é muito fantástico, assim. Acho que eu... Tu falou dos filmes clássicos de samurai e tudo mais. Até o próprio Quentin Tarantino, ele copiou ali no... Copiou não, né? Fez a homenagem ali no Kill Bill. Copiou, né? No Kill Bill.
Fazer homenagem, diferente.
Tipo, quando a noiva vai lutar com a Lucy Liu, né? Que eles estão bem... Ele aproveita bastante o widescreen, né? Que ela tá numa ponta e outra na outra, assim. O ângulo, sabe? É muito fantástico, assim, o jeito que ele prepara. E o Sekiro, ele faz muito isso. Ele faz muitas homenagens a esses clássicos filmes de samurai. Filme de porrada, de uma forma geral, né? Tem até um pouco de faroeste no meio, se você pensar. O jeito que eles olham os personagens, assim, sabe? Antes de duelar.
Ah, o faroeste, ele tá puxando muito do filme samurai também, né?
Também, então, também.
Tem toda essa... Mas, assim, o meu chefe favorito de todos é o último, né? Que é o Ishin Ashina, que você tem como enfrentar ele antes, né? No... Se você for pegar o final ruim, que você joga com ele, você enfrenta ele velhinho, né? E ainda assim ele é muito difícil. Mas o último chefe do final normal mesmo é ele no seu primor, né? Ele retorna dos mortos na flor da idade pra te enfrentar ali. E é um dos chefes mais difíceis do jogo. Eu vi um fenômeno acontecendo com Sekiro que eu não vi acontecendo com nenhum outro. Que são de pessoas que abandonaram o jogo nesse último chefe. Eles falaram,
caraca,
não dá, caralho, eu vou abandonar, assim... Várias pessoas que eu conheço.
Eu pensei em fazer isso porque eu cheguei num dia, era uma tarde assim, e aí eu. Devia ser umas 3 horas da tarde, e eu, cara, cheguei nele, vamos jogar. Eu joguei até umas 6 horas, era uma sexta-feira até, eu lembro. E eu, cara, não consigo, joguei 3 horas, não conseguia matar de jeito nenhum. Falei, vou largar isso pra lá. E aí eu fui embora, saí, era sexta-feira e tal. Aí eu acordei de sábado de manhã, umas 10 horas da manhã, cara, quer saber, vamos tentar. Aí, tipo, de terceira vez ele foi, sacou? Isso rola muito nesses jogos, que às vezes você precisa só distanciar, sabe? Você se distancia um pouco, porque às vezes você tá melhor nas primeiras vezes 70 do que nas últimas, né? Que você começa a cansar, você começa a...
Frustrado, né? Fica querendo chegar mais rápido lá.
Exato. Então, essa experiência que rola nos jogos da From Software é muito comum, né? Mas, cara, de fato, e é um lugar lindíssimo, que é na verdade, o começo de volta, né? Onde acontece a batalha, mas...
E aí ele vai arrancando as plantas também, né? Cada golpe que ele dá, ele faz as plantas voando, assim.
Isso é muito bacana. Os lugares onde acontecem a maioria dessas lutas são muito lindos. O jogo a direção de arte do jogo é lindíssima.
E essa luta, ela é diferente porque ela tem... É a primeira do jogo que tem 4 fases, né? Porque até então o máximo que você tinha encontrado eram lutas de 3 fases. E elas eram bem raras. E essa é uma de 4, porque você começa enfrentando o Genichiro, né? Uhum. E ele tá bem fraquinho, então é uma primeira assim só pra aquecer. Mas aí ele chama o Ishin, né? Ele sumona, o Ishin sai de dentro do pescoço dele, uma cena incrível. E aí tem a primeira fase com o Ishin, que é ele com a espada ali, normal, bem difícil, bem desafiador. Daí tem a segunda, que ele sumona uma lança e começa a chover e cair raio, é incrível. E é a mais difícil de todas, que é dessa que a maioria das pessoas não consegue passar nem fudendo. E se você conseguir passar dessa, tem uma terceira, que é... meio que a catarse, porque ela não é difícil. Porque a outra coisa que esse jogo faz é o lance do raio, né? De você refletir o raio. Quando você vai enfrentar o Genichiro pela primeira vez, na terceira forma dele, como o Jurandir falou, ele tira a armadura e ele mostra essa técnica que ele... essa técnica herética, né? Que ele aprendeu de evocar, summonar raios, assim, e arremessar esses raios como flechas, assim. E aí ele usa isso contra você e você não tá preparado, né? Tem até um pergaminho antes que te ensina mais ou menos como fazer, mas você não teve a oportunidade pra treinar. Então, Quando ele começa a fazer isso, você... Meu Deus, eu tô com muito medo. Eu tô com medo de morrer porque eu acabei de chegar na terceira forma. Eu não quero tentar algo que eu não aprendi ainda e você não consegue. É muito desesperador. Só que aí, ao longo do jogo, você vai... especialmente quando você chega no Fountainhead Palace, você encontra inimigos que usam esse tipo de ataque e você consegue experimentar e aprender a rebater esse ataque, né? Que você tem que pular e no ar acertar o botão de ataque antes de cair, que aí você rebate. E quando você chega no Ishin, você já dominou isso. Isso é uma coisa trivial pra você agora. Então, quando ele joga o raio, você fala, não, manda mais raio. Eu quero que você mande o raio. Porque é muito fácil, né, na verdade, de rebater. Então, é só uma catarse. É, então a luta é só catártica demais, assim, é muito bom.
Mas é porque o jogo, ele vai te ensinando, né? Ele vai te ensinando tudo e... Acho que um bom game design é isso, né? Ele não precisa ficar... no começo é até um pouco chato, né? Porque tudo eles... Você vai se mexer, ele... O stealth, não sei o quê, não sei o quê.
Ele tem uma dose espada, de tutorial que os outros jogos da FromSoft não tem, né? É. Que muita gente associa com o fato de ter sido publicado pela Activision também. Mas é, segundo a From, a Activision até queria... Tinha sugerido, né, que tivessem graus ainda maiores de tutorialização, vamos falar assim. Mas que esse foi o máximo que eles acharam que, ah, beleza, a gente tá ensinando algumas coisas, mas ainda tá deixando muito pros jogadores descobrirem, experienciando mesmo, né, experimentando. Uhum. Não builds, né, porque isso não existe, mas ações diferentes, estratégias diferentes.
É, mas eu acho que como a gente falou, ser um jogo que ele exige mais de você, ele precisou disso mesmo. Acho que ele não funcionaria tão bem sem os tutoriais, porque eu vejo... Mesmo com os tutoriais, muita gente jogando e querendo jogar como se fosse Soul, sabe? O jogo te ensinou, não, olha só, tem que dar o parry, tem que esperar o inimigo atacar pra você dar o parry e rebater.
Aí é muito
e a pessoa
chato.
Vai lá correndo e tentando bater como se fosse Souls e desviando e tal.
É.
E então, assim, mesmo com o tutorial, era muito importante pro jogo ensinar pro jogador, falar, olha, é assim que a gente quer que você jogue, olha. Porque, né, se o jogador não conseguir... Aprender nem essa base fica difícil, realmente.
É, e eles até criam meio que uma parada no lore pra poder dar pro jogador essa ideia de treinar os ataques, que é o Hanbei, né? Que é o...
Isso.
O cara que você pode treinar com ele as coisas básicas, é que o ataque, a defesa, sim, o parry e o Mikiri. Que ele é um guerreiro imortal, né? Que, na verdade, você...
Uhum. Porra, tem diálogos maravilhosos com ele, mano. Esse lance dele, fala, pô, a minha... Eu tenho uma maldição que eu não posso morrer, mas... Felizmente ela serve pra alguma coisa, hein? E aí ele executa ele, ele levanta, dá uma limpadinha na roupa e você continua treinando, tá ligado?
E até depois, na verdade, você consegue... E ele, na verdade, ele quer morrer, né? Ele te chama pra batalha primeiro porque ele quer morrer, que ele quer ser livrado dessa... Que ele vê como uma maldição de simplesmente a vida dele não acabar nunca.
Todo mundo, né, mano? A gente fica assim, eu queria viver pra sempre. Vai lá, filho, 100 anos
quem,
lá,
né?
Eu
quero ver, né?
Tá, e depois, quando você pega lá que tem a Mortal Blade, né, que tem a ver com a linha da história, você pode usar pra poder matar ele, pra libertar ele.
Libertar,
é. Vai ter sequência?
Tomara, né?
Não sei, né, o próximo jogo da From, do Miyazaki, inclusive, já tá anunciado, que é o Elden Ring, né?
É a parceria lá com...
George R. R. Martin,
loucura. Vamos ver como é que vai ser, né? Esse aí promete, hein, mano?
É mesmo.
Pelo menos em questão de setting, assim, parece que vai voltar pro que é jogos antigos, né? A parada mais ocidental, assim, medieval, uhum, e tal. Mas a gente não sabe nem muito, eles revelaram pouquíssima coisa, né? A gente só teve um trailer na E3 do ano passado, por enquanto mais nada.
Mas é triste, porque o Dark Souls mesmo, quando ele lançou, eu pensei, tá uma experiência completa, né? E eles anunciaram o DLC, eu falei, não precisa. E quando eu joguei, falei, não, era, né, absolutamente necessário. Que bom que eles fizeram esse DLC, maravilhoso e tal. Bloodborne, mesma coisa, sabe? O DLC completou o jogo pra mim. Sem o DLC, aquele jogo parece que tá inacabado. E nesse, no Sekiro, quando eu terminei, eu falei, nossa, tomara que tenha um DLC. Tomara que explore mais o passado desses personagens, que explore mais, seja lá, como uma sequência, né? Porque tem um dos finais que ele abre muito pra uma sequência, né? Que é o lobo e uma outra personagem lá começando uma nova jornada, né?
E até a parada do flashbacks, assim, porque dentro do jogo existe um flashback, né?
Daria muito pra enfiar algum flashback ali, né, do passado, dessa história e tal. E aí eles não fizeram nem DLC e vai saber se vai ter sequência, né?
Será que ele vai guardar a prótese e aí vai ser que nem o God of War, assim, que ele fica guardado lá, as correntes lá, e aí eles, assim, eu tenho que ir na minha cabana ali. Aí vai lá e tira lá.
Tem um, dois dos sinais são bem fechados, assim, né? Tem um, esse aqui. Isso que o André falou que abre mais um pouco, mas é um deles, ele morre. E o outro, se não me engano, ele vira o escultor mesmo, né?
E ele tira a prótese, realmente, ele guarda ela.
Ele guarda a prótese,
Vamos aqui para as notas de 0 a 99 vidas para Sekiro.
Nota quântica.
Shadows. Vai, Easy. Nota quântica aí.
Nota quântica. Pelo review que eu ouvi que vocês falaram. Review de ouvir. Pelo que vocês falaram. Pelo que... Tipo, eu já sabia que o jogo tinha um... Né, tava boas notas e tal. Boa receptividade pela galera. Achei massa o esquema do combate. Realmente achei muito bacana. Não me apego muito à temática e à história. Não é muito a minha pegada. Vocês me conhecem. Essa parada mais... Enfim, não sei nem como descrever. Mas não é exatamente, não é o que me atrai muito. Mas tem jogos com temática que não era muito a minha pegada, tipo Red Dead Redemption, que é velho, esse nunca foi meu negócio, que eu acabei gostando bastante. Então, vou dar uma chance pra Sekiro quando o meu backlog gigantesco aqui finalmente acabar. Vou dar aqui 89 vidas.
Caraca, muito bem. Vamos começar. Evandro!
Cara, foi o que eu falei. Eu nunca tinha jogado nenhum jogo da From. E olhava e também não entendi, olhando de longe, eu não entendi essa loucura que era a galera lá do Jogabilidade endeusando essa porra. Virou até meme de falar de Dark Souls em todo santo episódio e tal, tudo gira. É a água e o ar dos caras é Dark Souls, tá ligado? O mundo
é o jogo da década, né? Fazer o quê?
É, então, aí, ó. É,
assim como a gente referencia 99 vidas, tudo a gente compara com o Mario, cara, alguma coisa do Mario.
É tipo Dark isso, Souls, é. Ou recentemente Celeste, tá? A gente ficou meses falando de Celeste
Dark Souls
pra caralho.
Tipo, uma coisa que eu mais ouvi falar ultimamente, nesses joguinhos indies pixelados que aparecem, é Dark Souls, mas é 2D, sabe?
É, pra caralho. E aí tinha essa de, porra, é tipo Dark Souls, tudo era tipo Dark Souls, tá ligado? Vai ter o FIFA tipo Dark Souls. E aí, só que eu olhava vídeo, eu via e falava, mano, não é pra mim, eu não tenho vontade de jogar isso aí, tá ligado? Entendi. Só que aí o Sekiro, diferente dos outros, eu tinha vontade de jogar pela estética, pelo mundo que se passa e tudo mais. E aí, depois de conversar com o Bruno, eu pensei, Bruno está duvidando da minha habilidade. Vou comprar essa porra e jogar só porque ele tá falando que eu não sou capaz. E foi o que eu falei no decorrer do cast aí, cara. Eu não sei se eu tava esperando a pior experiência do mundo, que ia ser difícil pra caralho, e eu não ia conseguir fazer nada, mas eu achei animal. Tanto que eu coloquei ele aqui no nosso top 10 do ano passado, como primeiro lugar, porque eu achei um jogo foda. E eu queria que tivesse o cast e tal, que a gente trouxesse o André e o Felipe aqui pra falar sobre. Porque, assim, eu acho que é um jogo que muita gente deve olhar e pensar isso. Ah, não é pra mim. Tá, porra, é difícil. Os caras vendem jogo como dificuldade. Eu não quero jogar videogame pra me estressar. Eu não quero jogar videogame pra ficar puto. Eu quero jogar pra me divertir e tal. E, mano, não, você vai se divertir. Porque é o que eu falei. Você morre, você vai morrer pra caralho. Já aviso, você vai morrer, você vai estressar pra porra e tudo mais. Só que nesse, o André mandou o GIF aí, tá linkado na descrição do cast. Toda vez que eu morri, eu sentia que a culpa era minha, mano. Isso é muito valioso e muito foda no videogame, tá ligado? Porque você vai morrer pra caralho, a tendência é você querer tacar o controle na parede. Só que aí você dá aquela respirada e pensa, eu sei que eu posso ser melhor. E o jogo, ele quer isso. Você, se um cara que jogou 100 horas, pegar pra jogar no momento que seja lá quem tiver empacado, porque acabou de começar a jogar e não dominou o jogo inteiro ainda, ele como melhor jogador, a pessoa física ali sendo melhor, não o personagem... Vai dominar e matar o boneco em um minuto, tá ligado? Como vocês contaram aí, que tem gente que termina o jogo em 20 minutos, 25 minutos. Então isso é o jogo ensinando o jogador a ser melhor durante toda aquela jornada, tá ligado? E no mundo de hoje em dia, onde o jogo vai ficando mais fácil porque o seu personagem tá mais forte, eu acho isso muito válido. É uma experiência única, facilmente, realmente um dos melhores do ano passado. Quiçá um dos melhores da década e quiçá um dos melhores jogos de todos os tempos. Acho foda que se você tem consoles da nova geração aí, compre e joga, porque é uma experiência única. E como eu sou, dou 99 vidas pra tudo mesmo, estão falando aí, também darei 99 vidas para Sekiro.
Olha aí, muito bonito. Vou aqui seguir o Evandro. Achei um jogo maravilhoso, adoro essa temática. Pena que parece ser um gênero que ficou muito ali nos anos 90, né? Os 80, os 90, tinha muito jogo de shinobi, ninja, samurai e tudo mais.
Do nada... Pô, vai ter três jogos assim em espaço de um ano, assim, um ano e pouco.
Tsushima tá vindo aí também, né?
É, o Nioh.
Isso é bom, primeiro, né?
O segundo agora também.
Eu gosto.
Tem as ondas, né? Tem as ondas dos videogames, assim, né? Teve uma época que tinha 300 jogos de zumbi, aí depois parou, e aí tem outro jogo de outra coisa, né? Medieval, mundo aberto, a parada mais
Viking
mágica.
Viking agora.
Viking. Eu vi que, em verdade. Eu acho que um que você falou que nunca foi embora foi o zumbi, que realmente.
Sempre tem, né?
Sempre tem.
É, mas eu acho legal essas ondas e que bom que a gente chegou nessa onda aí, nova aí. A gente vê novas versões, assim, tipo um Shadow Dancer versão mundo aberto. Eu queria jogar com um shinobizão com cachorro.
Porra, Sekiro 2 vai ter um cachorro, hein? Fica aí a previsão.
É, ia ser bom.
É um miradíssimo.
Só que o cachorro é imortal, ele não pode morrer nunca.
Exatamente. Ele, tipo, fica preso dentro de uma energia vital, assim, ele tem uma energia vital, ele fica...
Pô, o André talvez sabe, eu nunca joguei o Nioh inteiro, mas ele não tem um dos companions lá que é tipo um cachorro? Não companion, mas uma das os poderes lá, que é tipo um cachorro, um lobo também.
Tem, né? Eu também não joguei muito do Nioh, mas eu lembro de um negócio assim mesmo.
Acho meio humilhação ver determinadas coisas, tipo, no YouTube, assim, que tem... A galera, Sekiro, todos os chefes sem nenhum dano.
É, então. Aí é os caras, a galera que já atingiu o Nirvana, tá ligado?
Os caras que, os caras que não estão mais nem olhando, tá ligado? É. Só pega aquele controle e tá ali falando com o Evandro e fazendo as paradas tudo e... Puta que pariu. Eu queria ser bom em... Eu queria ser tão bom em alguma coisa, qualquer coisa da minha vida, como esses caras são, mano. Qualquer coisa.
Não tem os maluquinhos que jogam Dark Souls com a guitarra do Rock?
Sim,
Man,
caralho!
Ainda. Isso é o único, ápice, mano.
O único grande feito que eu tenho desses aí foi ter zerado Mega Man X sem morrer nem uma vida. Aí
tu encontrou o Donkey Kong dentro do Super Nintendo, não acredito mais nenhuma história tua, rapaz.
Mas isso aí é... Mas não é muito difícil não fazer isso. Mas, você queira um jogaço, um jogo lindo, que tem um respeito ao gênero, né? Eu acho legal quando tem um jogo que ele respeita um gênero que ele faz parte. E... Apesar dele dar sua viajada, eu acho até que faz parte de transformar num grande jogo, sabe? Num grande jogo pra você se divertir e ter um grande desafio. E ter diferença, né? Entre momentos, set pieces completamente diferentes, assim. Um jogaço, não tenho muito o que falar, exceto o fato de que as conversas fora das CGIs, elas são muito lentas, mano. As pessoas demoram muito pra falar, mano. Isso me incomoda um pouco, sabe? Mas, cara, 99 vidas, um jogo absolutamente perfeito.
O que eu achei maravilhoso sobre essas conversas aí, Júlio, é que no português a opção chama bisbilhotar. Quando você para e fica ouvindo a galera conversar sobre as coisas, tá ligado? É bisbilhotar.
Uma habilidade fundamental do arsenal do ninja, né?
Lógico, da vida, né, cara? Se você não souber o que tá acontecendo ali na região, você tá fudido.
Mas é engraçado que é uma mecânica que faz toda a diferença mesmo. Tem coisas que você aprende ali exatamente nessas
coisas importantíssimas.
Sim, né? Pois né?
Até fraqueza de chefe, esse tipo de coisa.
Exato. Fofoca move o mundo aí, ó.
É, assim, a parte tá sabendo que o joelho dele não é muito bom. Ô, Felipe, vai lá, Felipe, nota aí.
Pô, então, Sekiro, na verdade, foi o primeiro jogo da From Software que eu joguei no lançamento, sabe, cara? E a experiência de discutir com a galera estratégias ou situações, ver a comunidade descobrindo segredos e macetes e coisas do tipo, foi uma parada muito da hora, cara. E muito porque a From Software constrói mundos que são muito da hora, assim. É um jogo que é diferente dos outros Souls. Ele tem filosofias mecânicas diferentes, mas ele é bom também, acho que por razões básicas semelhantes, sabe? Ele tem essa construção do mundo excelente. Ele tem um combate que é profundo e desafiador pra caramba. Uma game design fantástico nas fases, sabe? De construção das fases, posicionamento de inimigos, design de encontros de combate, né? Tem coisas que eu ainda acho que eles apelam demais, assim, pra cima do jogador, mas, sem dúvida, eles são cada vez um dos meus developers favoritos, assim, porque eles fazem um trabalho que tem um DNA muito próprio e que, cara, simplesmente são jogos que te prendem demais, assim, e que viram a sua obsessão durante aquela uma, duas, três semanas que você tá jogando esses jogos, cara. Então, também vou dar 99 vidas aí, que não é o meu jogo favorito do ano. Control acabou sendo o meu jogo favorito do ano, muito por conta dos meus gostos também. Mas eu diria que é o melhor jogo do ano, sabe? Quando a gente tenta olhar um pouquinho pelo viés um pouco, às vezes, mais... da visão e do que ele entrega nessa visão. Eu acho justíssimo que se diga que ele é o melhor jogo.
André, por favor.
O Sekiro, pra mim, ele é mais do que um jogo só, né? Porque ele tá completando, assim, esses 10 anos, essa década da From Software, desde Demon's Souls, assim. É quase como uma celebração de tudo que a From Software... Porque ele, querendo ou não, ele é um resultado, né? De todos os jogos que a From fez desde 2009, e, obviamente desde antes, mas desde que ela começou a fazer esse tipo de jogo, né? E ele é o aprendizado dela, né? E tudo que eles tentaram fazer e não deu certo antes e tá voltando aqui de uma forma diferente. E eles tentando reinventar em cima do que já foi inventado lá atrás e tal. É impressionante ver, assim, e muito satisfatório, né? Ver desde 2009, eu acho que eu joguei o Demon's Souls logo em 2009 mesmo. E fui jogando todos esses jogos à medida que eles foram lançando e vendo... esses jogos serem de, nossa, que jogo esquisito, tá fazendo um barulho, né, nos fóruns, aí o pessoal tá falando que esse jogo é bom. Claro que não é bom, olha pra esse jogo, não tem como esse jogo ser bom, né? E à medida, ao passar do tempo, vendo esses jogos tendo reconhecimento, né, tanto dos jogadores quanto da mídia, quanto dos desenvolvedores, né, se tornando um jogo absurdamente influente ao longo dessa década, e ver tantos desenvolvedores correndo atrás do que a From Software tá fazendo, né, das inovações e da muitas vezes não inovações, mas de uma visão específica de mecânicas que já existem, de colocar essas coisas juntas de uma forma interessante, né, dentro do jogo dela, e os desenvolvedores correndo atrás para replicar ou fazer uma pequena versão deles do que a From Software está fazendo, enquanto a From Software mesmo, em cada jogo dela, né, principal, né, não vamos dizer aí o Dark Souls 3 ou coisa do tipo, mas Bloodborne, né, Demon's Dark, Bloodborne e Sekiro, reinventando essa roda, né, e criando o novo passo desse tipo de jogo. E o Sekiro é muito isso pra mim. Ele é ele tem o melhor sistema de combate que eu já joguei num jogo de videogame, e um sistema de combate que eu nunca vi parecido em outro jogo, né? Esse lance da postura, né? A importância que é a postura. Não é sobre você tirar a vida do inimigo, né? É sobre você derrubar a postura dele. Eu nunca vi. É uma perspectiva totalmente diferente num combate 3D de videogame, né? É um jogo incrível, assim, incrivelmente polido pelo tudo que a gente já falou. Eu não sei se é o meu jogo do ano, porque Outer Wilds, né? Outer Wilds é uma coisa...
Porque você pulou no planetinha, né, sem ver nada, e só viu gases pra tudo quanto é lado, e aí...
Se, né, No Man's Sky?
Se o Sekiro...
Mano, eu vi um gameplay do No Man's Sky hoje, eu fiquei com uma raiva, maluco.
No Man's Sky ficou massa, pô.
Nojeira. Vai se fuder. Não vai falar dessa merda aqui, não. Pô, de No Man's Sky, cara.
Outer
Wilds, tão honesto. Caraca, aí.
Ficou da hora, caralho. Mano, estragou.
É muito merda.
Estragou. Melhorou.
Estragou. Lixo,
Bruno,
já nasceu estragado.
No Man's Sky melhorou pra caralho.
Se você depois do Beyond, melhorou bastante. Melhorou,
vai tomar no seu
cu. Melhorou.
Pô, Bruno tá revoltado.
Mano, é muito merda, caralho. Os bonequinhos tacando um laserzinho na pedrinha.
Mas Evandro, Evandro.
Otherwise, no
Minecraft, Minecraft
Game Pass aí, ó. Vai se fuder você. Mano, No Man's Sky, que raiva. Caralho, mano.
Ô, Evandro, na realidade de Vitória ficou legal, cara.
Quanto custa No Man's Sky? Eu vou quebrar e a gente posta no próximo programa. Eu vou comprar e vou quebrar e tirar foto e postar no...
Bora. Fazer uma vaquinha pra quebrar.
Mas, enfim, 99 vidas. Nós vamos conseguir minha vida aí.
Aí. Ô, Bruno.
Ah.
Notas. Nota, no caso.
Ó, saiu, pessoal. Aliás, parabéns pros nossos queridos amigos ouvintes aí, nossas queridas amigas gamers ouvintes também. Saíram estatísticas aí desses 10 anos de 99 vidas. Eu percebi que a gente tá muito bondoso ultimamente aí, hein?
Mas Bruno, assim... Bruno, você não gostou tanto do Death Stranding aí, que é sobre positividade, conexão...
Death Stranding!
No Death Stranding só tem like, Bruno. Não tem dislike.
Não ficaram revoltados aí? Eu vi uma galera mandando mensagem assim... Caraca, um absurdo, 99 vidas, não vai ter cast Death Stranding, tem que ter a obrigação de vocês e tudo mais. Um pra puta que eu pariu vocês aí, viu? Porque o meu Celeste...
Vai junto com a galera do No Man's Sky, mano. Eu tô puto até agora. Poxa, No Man's Sky. Mano, o jogo, os bonecos... Que desgraça... Ô, mano, pelo amor de Deus.
Meu Celeste aqui, eu tive que me revirar, mano, pra convencer as pessoas aqui. Não, mas por quê? Não sei o quê. Vamos botar o Death Stranding num 4x4 aí, num... A gente conversa, mano, 10 minutos sobre ele aí,
Renan. Vai se fuder.
Bom, vamos lá. Eu gosto bastante de Sekiro. Não é o meu jogo favorito da From. Eu ainda sou da velha guarda. Eu ainda prefiro batalhas cadenciadas e gosto de sofrer. Então eu ainda sou do Demon's Souls ainda. Só que eu acho Sekiro, como eu falei, se não o jogo mais fácil, talvez eu tenha usado o termo fácil da maneira incorreta, mas ele é o jogo mais tolerante da From Software. Ele é o jogo que te dá mais opções.
Excelente eufemismo, aliás.
Não, mas por quê?
Ele é tolerante, é ótimo.
Não, mas é porque ele tem uma série de melhorias que os jogos da From Software foram conquistando com o tempo, que ele é mais permissivo. Não é permissivo também, mas eu não sei, eu não consigo concordar que ele seja o jogo mais difícil da From, porque eu acho que ele te dá opções de fugir da batalha e voltar quando você estiver psicologicamente preparado, e eu acho que ele é muito sobre, como eu mencionei, ritmo, é entender o ritmo da batalha, né? Então, uma vez que você entende, uma vez que você desenvolve... Eu vou até usar o exemplo do próprio André. Ele falou que o jogo favorito dele aí em horas é o Rock Band. Então, talvez, meio que indiretamente, não seja o fato dele gostar tanto do Sekiro, não é justamente por enxergar o ritmo da batalha.
Eu acho que entendeu? Sim, tem muito disso.
Entendeu? Então talvez alguém que tenha duas mãos esquerdas, alguém que seja totalmente ruim de ritmo, tenha dificuldades a jogar o Sekiro, porque não vai entender que a batalha do Sekiro não é só estar preparado com o personagem preparado, mas é você estar psicologicamente preparado em sintonia com o ritmo da batalha.
É quase uma dança, né? Tipo,
exato.
Agora eu bato, agora eu defendo, agora você bate, agora eu bato. É muito isso mesmo.
É você ler o movimento do inimigo como se fosse a tecla descendo do Rock Band ou do Guitar Hero, entendeu?
É bem isso.
Então, eu enxergo muito como isso, mas isso não tira o mérito do jogo. Eu acho que é o jogo que pode agradar muita gente pelo... Eu acho até ele mais fácil de agradar as pessoas pelo início, porque ele já começa rápido. Em questão de que os outros jogos da From começam bem mais lentos, tanto de gameplay quanto de exposição do mundo. E como eu falei, no meu caso, eu gosto mais de uma exposição mais controlada, mais reservada. Eu gosto desse mistério. Apesar que, não vou ser desonesto, o Sekiro também tem uma camada de mistério ali. Mas ele é mais expositivo também, até porque ele tem mais diálogo, ele tem mais conversa. Tem CG explicando pra você o que tá acontecendo e tal. Só que algumas coisas me chatearam um pouco no Sekiro. Né? Então, por exemplo, a questão do grappling hook, como eu falei. Como eu sou um cara que joga lá o Tenchu desde o começo, eu gosto muito da mecânica do grappling hook. Eu acho que aqui ela foi... não foi utilizada no seu pleno potencial. Às vezes eu ficava triste, porque eu queria fazer alguma coisa com o grappling hook ali e não conseguia. Os pontos em que você pode usar para locomoção são bem limitados. É óbvio que eu não queria algo como... O Evandro até mencionou brincando, o Spider-Man. De você cruzar o cenário todo com o grappling hook.
Imagino.
Não é o que eu queria. Mas eu gostaria de pôr lá... No telhado da casa, será que realmente eu não consigo prender esse grappling hook sem ser exatamente naquele ganchinho que tá ali? Sabe? Então, é uma coisinha que talvez tenha faltado. A questão do fluxo de combate eu acho fantástico. Eu acho que essa tolerância é muito bom, muito boa pro iniciante, que o cara pode voltar toda hora correndo pra estátua lá e fazer a sua oração lá. Mas também não é sem prejuízo, isso que é importante falar, porque toda vez que você volta lá na estátua pra você descansar, ele faz respawn dos inimigos. Então tem o risco também de você ficar...
Modelo From Software, né? Isso aí não mudou.
Exato, então. O que eu quero dizer é assim, não é que você vai fazer isso em qualquer outro jogo e não tem penalidade. Tem. Tanto que é uma coisa que a gente esqueceu de mencionar. Porque você fala assim, por que em vez de eu usar ressurreição e gastar, eu não simplesmente escolho morrer? Por que ele fica tanto tempo deixando a escolha? Parece que não faz sentido, mas faz. Porque se você escolhe a morte... Você perde metade do seu progresso lá dos pontos de experiência. E é uma coisa que o jogo faz. É melhor você gastar os seus pontos de experiência pra comprar lá as habilidades do que você ficar guardando aí e acabar morrendo, né? E mais pra frente você vai acabar morrendo com certa facilidade maior. E aí você pode acabar perdendo parte do seu progresso. Não é igual as almas lá do Demon Souls, que se você não conseguir voltar pro ponto já era. Mas é uma maneira de te penalizar. Mas isso não tira o brilho geral do jogo. Eu recomendo, inclusive eu recomendo para as pessoas que não gostam tanto de jogos da From, que não gostam dos Souls, porque ele é um jogo diferente. Como o André falou, ele é muito mais um jogo de ação com elementos de RPG do que um jogo de RPG de ação.
E eu acho que até se você tá sem os vícios dos outros jogos da From, o começo do Sekiro vai ser até mais tranquilo, eu acho, sabe?
Eu concordo. Inclusive, a gente até falando nisso, é engraçado que no Souls a gente aprendeu a trabalhar que tudo tá ali pra te matar. Se alguma coisa existe no mundo do Demons e do Dark Souls, é pra te matar. E aí, pros desavisados, vão começar a ver, por exemplo, as lagartixas, os lagartos gigantes, vão ver os galos desse jogo. Os galos desse jogo, certeza que foi homenagem àquela brincadeira da galinha do Zelda. Se você pega um lugar que tá cheio de galo e vai bater em um, meu amigo, se prepara que os bichão iam uns galos do tamanho de uma pessoa, né? Tipo, e aí eles vão pra cima,
frangolino.
Exatamente, é muito bizarro, cara. Então assim, pra quem não tá habituado, pode achar as coisas bonitinhas, mas o que tá bonitinho ali tá pra te matar também. Menos o peixe, tadinho. O peixe ele foge se você correr atrás dele lá, né? A carpa.
É.
Mas é bacana, é um jogo que eu recomendo, principalmente como o André falou, se você não tem vício de Souls, manda ver, porque de repente você pode acabar descobrindo que você gosta de jogos com um desafio um pouco maior. E como eu falei, ele tem alguns recursos mais recentes que deixam a experiência mais agradável pra quem não quer um desafio tão grande no sentido de levar uma pancada e perder todo o seu progresso sem opção, sabe? Minha nota pra Sekiro é 98 vidas.
Olha aí!
Bruno deu aquela roubadinha, né, mano? Estava...
Por que roubadinha?
A gente já tava... Graças ao grande amigo ouvinte Emílio, que puxou toda a capivara, Bruno, a gente já tava com a sua página de todos os jogos que você deu 99 vidas abertas aqui.
Uhum.
Nesses últimos 10 anos. Só pra já jogar na sua cara.
Mas se duvidar, ele deu mais 98 vidas pra mais jogos do que 99.
É.
Só pra ser chato.
É, só pra não, cara que dá 4 estrelas no Uber, porque 5 estrelas só se for perfeito.
Exato, ninguém merece 5 estrelas.
Se pudesse ser quebrado, ele dava 4,87, sabe? Uma parada dessa assim. É,
eu acho que eu nunca dei uma nota no Uber que não fosse 5.
É, não, mas... dá 5 estrelas, gente. A menos que o cara se cara te sequestrar.
Caralho, mano.
Se o cara te sequestrar, dá 4, entendeu?
É. Não, eu também, mano. Você é doido isso aí.
Teve uma vez que eu.
Uber, sim. Uber tem que dar 5 estrelas.
Teve uma vez que eu entrei em um. E ele, claramente, ele não tava esperando que eu fosse descer tão rápido e entrar muito rápido no carro, né? Porque ele mandou mensagem, eu cheguei, eu tava descendo, só que eu já tava lá embaixo, e aí eu entrei e ele tinha soltado um peito dentro do carro, mano. Tava...
Caralho!
Caralho!
A caatinga lazarenta! Mas aí você deu 5 estrelas mesmo assim, ou você pôs 4 estrelas e colocou? Entrei no carro e tava fedendo.
Aí eu peidei também lá dentro e tá nóis, sai junto.
Caralho!
Mano, teve uma vez que eu entrei num táxi num Uber no Rio de Janeiro. Eu certeza que o carro dele tinha acabado de sair de uma enchente. O carro fedia molhado, sabe? Porra. O carro tá fedendo, mas inteiro molhado. Tipo, falei, mano, esse cara acabou de sair de uma enchente, velho. Não é possível, sabe o carro quando fica molhado?
Cheio de cachorro molhado.
Isso, e seca. Aí fica molha, seca, molha e seca. É esse cheiro, cara. E ainda assim eu dei 5 estrelas, tá vendo?
Pois é, eu peguei uma vez aqui BH que eu tenho certeza absoluta que ele tinha dado um famoso raio. Sabe, dado um tiro?
Cara.
Hã?
Tinha cheirado cocaína, são as gírias.
Deu um tiro.
Mas eu tinha certeza absoluta, não tinha dúvida nenhuma.
Ó, o Easy fingindo que não conhece.
É. Tiro? E eu dei 5 estrelas mesmo assim.
Muito bem, muito
bem. Cara, o cara que mais finge que não manja é o cara que tá com a culpa no cartório, né?
Exatamente. Lembrando que o Bruno já deu 99 vidas pra Icaruga, Jurandir. Fica aí.
Merece, porra.
Merece.
Merece
muito. Não falei que não merece. O que vocês estão na defensiva tanto assim? Só joguei a informação aí, ué. Oxi.
Eu não quero nem ver porque é que eu dei... No 99 vidas
400. SSX3 de snowboard. 99 vidas.
Melhor jogo de snowboarding que existe, pô.
Nada. Vida que segue.
Aí Sekiro não. Sekiro aí 98, né?
98, o Grappling Hook, não sei o que, a época do Tenchuca era bom. Ele... É. Jogos de verão, California Games, Master System, 99.
Porra, mas não merece?
Bruno, clássico. Suas notas, suas leis, seu corpo, suas notas. Nós estamos julgando aqui. Deixa isso pro Cash 400 que tá chegando, aí vai ser uma alegria. 3 horas de um zoando o outro.
Muito bem, fechamos! Valeu, André, pela participação, galera, pode... acessar lá no Jogabilidade, vocês fizeram um podcast sobre Sekiro de 6 horas de duração, né?
Socorro, né?
O André, só o Jurandir ficou incrédulo, tá ligado? A gente combinou que ia gravar, aí eu falei, porra, a gente podia chamar o André, hein? Eles fizeram 10 de 6 horas. Aí o Jurandir, 6 horas? Aí eu, 6 horas. Aí, macho, não é possível.
6 horas editado, foi 8 horas de gravação.
Eles fizeram um expediente inteiro de gravação.
O cara aceitou de manhã, 9 horas, Bruno. Vamos gravar, vamos.
Eu acho...
Vai se fuder, caralho.
Eu acho que a nova moda de 2020 vão ser podcasts gigantes.
Eu adoro.
Primeiro rapadura do ano tem 5 horas.
Pois é, eu tava ouvindo ele aqui ontem aqui em casa. Eu lavei louça, lavei roupa, dei geral na casa, jantei. Faltava 2 horas e meia ainda.
Olha aí,
tá bom demais, velho. Eu fico direto sem podcast pra ouvir, eu tinha que ter mais duração, é isso aí.
Ah, os editores amam esses podcasts. É.
Mas assim, se você quiser ir lá e ouvir a gente falando durante 40 minutos sobre o clã Okami, as mulheres que desceram do Fountainhead Palace para o Vale Profundo de Sekiro, você pode ouvir lá o nosso podcast.
Muito bem, valeu André. E Felipe, você pode encontrar no Reload, né? Reload toda semana aí, junto com o Bruno e junto com o Edu. Edu, coloca um som que represente você nesse momento.
Dê um trocado para o seu bruxo.
Muito obrigado.
O Edu, vou fazer propaganda aqui. Edu, vou fazer a propaganda. Se você achar que deve deixar, você deixa, senão você corta.
Aí, ouvinte, Edu tá solteiro. Solteiro.
O quê?
Porra! Louco por uma namoradinha em 2020. Se você quiser uma namorada editor de podcast, agora é hora.
Pronto, Edu. Se achar que deve, você deixa.
Pra editar sua vida.
É, se sua vida tá, precisa de uns cortes, quando chama o Edu pra dar um rolê. O André é um que namora ouvinte, não pode falar nada. Vou expor todo mundo aqui nessa...
Tá correto, tá corretíssimo.
E antes da gente finalizar, vamos falar mais uma vez dos nossos amigos do PicPay. A galera que tá sempre com a gente todas as semanas. Você é assinante do 99 Vidas? Ah, o 99 Vidas é uma revista agora, dá pra assinar? Agora,
pode crer.
Você clube baixa o aplicativo PicPay no seu celular, no seu Android, no seu iOS e tudo mais. Coloca lá PicPay, baixa e pesquisa 99 Vidas dentro do PicPay. Você colaborando com 99 Vidas com R$15, você tem acesso ao nosso grupo no Telegram, em que todas as semanas a gente lança o 99 Vidas Bônus, que é um podcast exclusivo para quem colabora. Um papo ali de 20, 30, 40 minutos, todas as semanas, exclusivo para quem colabora com o 99 Vidas. É muito fácil você ter acesso. E com o PicPay tem várias formas e possibilidades aqui maravilhosas, principalmente o cashback, você paga e recebe de volta o dinheiro.
Não tem coisa melhor, né, Júlio? Porque você, na verdade, recebe dinheiro de volta por estar pagando as coisas. E o melhor é que não é só pagar, acabou aquela enrolação para pagar as coisas, você paga as coisas, mais do que pagar as coisas no Pic, você vai Pic pagar as coisas, olha só. Aí, que bacana. Bruno, o PicPay resolve tanta vida do cara que esses dias eu fui, tava andando no shopping, porque tô na minha meta de fazer todos os dias 10 mil passos. Só que eu tinha saído só com o celular e com fone. Eu tava sem dinheiro, né? Sem carteira, porque era o shopping aqui perto de casa. Aí eu tava andando pela parte de alimentação e pensei, porra, que curioso o mundo que a gente vive, que eu consigo ir ali comprar um refrigerante ou um milkshake, o que quer que seja, sem ter dinheiro. Eu tô só com o meu celular e eu consigo com o PicPay ir lá e pagar. Eu fiquei conjeturando quanto é isso. Aí eu passei na frente de um caixa 24 horas e agora o PicPay deixa você sacar dinheiro físico do caixa com o PicPay, mano.
Caraca. Então assim,
você pode. Você sai sem dinheiro, sem seu cartão, sem nada, só com o celular. E se você tiver um caixa 24 horas, você vai lá naquele esqueminha do QR Code e tal. E você consegue sacar dinheiro através da sua conta do PicPay com qualquer banco 24 horas. Isso sim é o futuro. Isso. Porque é o futuro te ajudando a ter dinheiro físico que você não tá com ele na hora, sem o seu cartão, tá ligado?
Olha aí.
É o de volta pro futuro. Você tá usando tecnologia do futuro pra conseguir o dinheiro do passado. Olha aí que bacana.
E se você utilizar o PicPay para colaborar com 99 Vidas, a gente vai ficar muito feliz, né? Nosso parceiro aqui, PicPay, tá com a gente aí há um tempo, ajudando, né, a gente a organizar nossas coisas aqui. A gente tem servidor para pagar, tem editor para pagar. Tudo que envolve o universo 99 Vidas, existe um custo para manter esse podcast no ar toda sexta-feira. A gente só consegue ficar toda sexta-feira com um podcast novo e com a edição nova, porque nos últimos anos existem pessoas que decidiram ajudar esse projeto. E no fim a gente criou uma grande família lá no Telegram, né? A gente tem uma galera muito grande que passa o dia conversando sobre videogame, sobre cinema, sobre um monte de coisas da cultura pop, sobre vida, né? E acaba criando um grande grupo assim de amigos, né?
Com certeza. Aliás, Juras, falando em amigos, eu quero até fazer um testemunho aqui, dar um testemunho. Que esse mês de janeiro aí, além do aniversário do 99 Vidas, foi o meu aniversário.
Olha aí,
e o nosso querido amigo...
Olha esse Bruno.
Ah, é? Teve isso, né? Eu nem lembrava. Eu pensei que ele ia pedir. Bruno, eu já tava imaginando que você ia fazer o que eu faria, que é pedir pros ouvintes mandar presente pelo PicPay.
Não, mas eu vou dar o testemunho.
Sim.
Porque o nosso querido amigo Evandro de Freitas me surpreendeu com baita de um presente. E da forma mais tecnológica possível, ele pegou e colocou crédito pra mim. Usando o PicPay, ou seja, essa é a nova maneira de você presentear as pessoas. Muito obrigado, meu querido amigo Evandro de Freitas. E olha aí, uma ideia bacana. Você quer dar um presente
pra pessoa?
Uma ideia
bacana, manda pra mim presentes no PicPay.
Não, manda. Mano, adulto, Joandir, você não quer perder tempo comprando presente e provavelmente o cara não vai gostar do seu presente.
Sim. Se você der dinheiro, dinheiro é um bom presente, cara.
Muito feliz, exatamente.
O que rolou foi que os ouvintes estavam no grupo falando, pô, hoje é aniversário do Bruno, não sei o que, Bruno é foda. Aí, caralho, aniversário do Bruno, não tava nem sabendo. Aí eu chamei o Bruno, ei, Bruno, é real que hoje é seu aniversário? Aí ele, é. Aí eu, calma aí então. Aí eu abri o PicPay, mandei assim, toma aí, compre jogos bons para falar no Tupac. E mandei R$100 pra ele pelo PicPay.
Olha aí que isso. Sucesso.
Olha que bonito. Olha, porra, vai falar que eu não vou um presente, R$100.
Eu tenho certeza que R$100 aí foi de acumulado de cashbacks, né?
Mano, eu tava com uma paulada de cashback. Tá, até agora eu não tô no negativo, ó. Eu tinha mais R$100 no PicPay. Mas foi um bom presente aí, ó.
PicPay, né?
A nova maneira de presentear os amiguinhos. PicPay, olha aí.
Pic pagar. Pic, o Evandro Pic pagou o Bruno.
Pic paguei o Bruno. Exatamente. Sem ele me dever nada, o que fez esse pagamento virar um presente.
Exatamente. Olha que bonito,
ele
rapaz.
Pic pagou um presente.
Exato. Você pode seguir 99vidas lá no Twitter, arroba 99vidas, ou no Instagram. 99vidas podcast. Gente, se você conhece a pessoa que fez o arroba 99vidas, que não usa, por favor, é alguém que é fã do 99vidas, inclusive. Criou lá em 2010, 2011, sei lá. E a gente nunca teve acesso a esse cidadão. Se você é
às
dono...
Às vezes morreu, né?
Pode ter morrido.
Caralho.
Mas é o que a pessoa que registra algo que não é seu deveria acontecer, né? Deveria acontecer isso.
Deveria morrer? Louco.
Fechamos! É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.